Beleza? Vamos começar então?
Podemos começar. Mas peraí, ô Rafael, a gente tem frasezinha no começo, essas porra, eu não sei
Você
como
não
é que
ouve
é.
o Vortex?
O cara não ouve mesmo, hein? É um filho
Não,
da puta.
o Vortcast eu não ouço, são todos muito chatos.
Não, não tem frasezinha. Quer dizer, se você quiser falar alguma frase de efeito,
Não, eu só quero
freestyle.
saber se
Você
alguém me
pode,
falar alguma
é
coisa ou é só dar
freestyle.
oi.
É freestyle.
Sabe o que a gente podia fazer? O Rafael apresenta, a gente fala o réu, daí quando for a vez do réu, ele xinga todo mundo, alguma coisa assim. Ia ficar legal.
Não, que
Ótima ideia.
isso, cara.
Vamos copiar o MDM, ótima ideia.
Não vou fazer isso, não. Não vou xingar vocês, não, porra.
Welcome to Vortex. Please close your eyes.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun.
Bem-vindos a bordo. Tá começando mais um Vortcast. Eu sou o Rafael Moreira e tô aqui com Jackson Good.
E eu tô doente demais pra essa merda.
Boa. E eu tô aqui também com a Osho Senpai.
Eu não sou convidado especial?
Ah, mas é convidado aonde, velho? E agora o convidado especial, o réu lá do Melhores do Mundo.
Que é isso, hein? Especial, hein? Porra.
Especial, porra.
Viado!
Oh, rapaz!
Bicha!
Mas Máquina Mortífera 1 é o melhor de todos, todos, todos!
Aí isso a gente vai ver lá pra frente, o que, que os outros acham, né? Mas tudo bem. Pelo que vocês já perceberam, a gente vai falar de Máquina Mortífera. E é isso, a gente volta depois da música.
Quer dizer que eu só tenho um spoiler, então. Já comecei soltando um spoiler, foi isso?
Já começa bem, já.
Spoiler do programa aí.
Tá ótimo. Bom, então, começando, Máquina Mortífera 1, filme de 87, dirigido pelo Richard Donner, roteirista o Shane Black. Começou apresentando a franquia lá com Mel Gibson e o Danny Glover. O Danny Glover fazendo um policial, acabando de completar 50 anos. Tranquilo, família, um cara de boa. Enquanto isso, o Mel Gibson é um louco alucinado do caralho que botam pra ser parceiro do Danny Glover. Eu tô falando Danny Glover e Mel Gibson, mas eles são parceiros Martin Higgs e Roger Murtaugh. E aí eles se envolvem lá com uma porrada de tramas... com pessoal de drogas, envolvendo pessoal do Vietnã, com um traficante nos Estados Unidos, de um ex-camarada lá do Murtaugh no Vietnã. Se desenrola um sequestro de uma parte da família do Murtaugh e eles têm que resolver a parada. Mas foda-se essa sinopse, tá uma merda. Vamos falar do que interessa, certo? Cara, eu acho que a primeira coisa pra puxar, velho...
De mullets, provavelmente.
É uma boa
coisa, maneira de começar, né? Maneira,
por que eu não gosto, né, do filme? Porque tem mullets.
Não, eu não gosto do filme porque tem erro de continuidade demais, cara.
Onde que você viu esses erros de continuidade?
Cara, vai, vamos começar cena, isso aí, vai. A primeira cena. Bom, o filme começa e o começo é show com a chapada lá se jogando do prédio. Aí ela cai, ela não cai exatamente no meio do carro, ela cai tipo bem em cima do capô. Quando os policiais chegam, ela tá em cima do capô, bem no meio do carro, assim, ó. Foi a primeira parada que eu vi no filme, cara. Falei, meu, tá errado isso.
Sabe o que
depois
que
o Rick vai...
Você é uma criança criada a CGI e fundo verde. Você
cara,
sabe,
mas eu vi
mulher...
isso em 5 segundos.
Ah, não, mas isso não compromete nada a trama do filme.
Absolutamente nada, cara.
Não, eu passei a assistir o filme só procurando mais coisas assim, tipo a sobremesa que vem antes de todo mundo comer, essas coisas.
Cara, às vezes ele gosta de comer a sobremesa antes. É, qual que é o problema?
Os caras sentados, né?
Um erro no filme dos anos 80, cara,
fudeu,
erro de continuidade.
Não sobra um. Já viu Highlander?
Nossa.
Nossa.
Não, o filme começa muito bem, com a peitinhos e tal, muito anos 80, né?
Essa primeira cena, se não me engano, ela, a primeira exibição, alguma coisa assim, ela teve... Ela foi meio picotada, né? Se não me engano, ela foi picotada.
Por causa do lance de mostrar drogas, essas
Isso, é. Porque é um filme pesado, né? É, pra começar, é um filme bem pesado. Tem de tudo ali, né? Assassinato, tortura, a porra toda. E se não me engano, essa primeira cena teve... Tanto que as versões que a gente baixa é uncut, né? Ou versão diretor, alguma coisa assim.
Isso.
Não, eu não baixo.
Não, né?
Não. Não, pior que não, o Magna Mortífera eu tenho. Eu tinha em DVD, né, tudo picado, depois eu comprei um box com os quatro filmes.
Não, eu também tenho esse box, inclusive, que é muito maneiro. Tem um DVD, um Blu-ray extra, cheio de erros de gravação, de especiais da produção, cara, é muito maneiro. É muito bom mesmo.
Mas assim, eu tava pensando uma coisa que dá pra começar falando desse filme, acho que isso aí até o Réu vai poder falar melhor que nós aqui, a questão dele ser a famosa dupla de policiais, sendo que um é bem diferente do outro, eles têm que aprender a se acertar pra trabalhar juntos, né?
Teve
algum filme antes dele que trabalhava isso? Porque pelo que eu me lembro, é um dos primeiros, assim, né?
Não, já tinha 48 horas, por exemplo. Na verdade, isso aí é o seguinte, quem idealizou essa fórmula, né, de dupla étnica, né, que eles chamam, né? Tipo assim, de dois caras com características étnicas, comportamentais, totalmente diferentes, foi o próprio Joel Silver, né? Que é o produtor, né, da maioria dos filmes de ação, e eu acho que é produtor do Máquina Mortífera também.
Sim, ele é.
Então, aí essa fórmula, né, de você ter uma dupla que não combina em nada, né, foi ele que idealizou, né, para filmes de ação. E foi usada, assim, né, durante os anos 80, 90, anos 2000, até hoje, né, você tem esse tipo de coisa, né, que rende a gag, né, cômica, né, o lado engraçado da história sempre vem daí, né, de você comparar o modo das pessoas, o linguajar, né. No Máquina Mortífera a gente tem isso também, né, só que a gente tem meio inverso, né, em vez de a gente ter o negro do gueto, né, o cara loucão, né, você tem o negro da família, né, e o branco que é o...
Porra louca, né?
É, o pirado da história, né?
Sim, é interessante até, tem um... Tu não tava falando lá dos extras? Tipo, o roteiro do Máquina Mortífera 1, lá, que foi escrito pelo Shane Black, ele não fala nada sobre o Murtaugh ser negro, né? Foi a mulher do Richard Donner que sugeriu o Danny Glover pra fazer o Murtaugh por causa do filme lá, A Cor Púrpura.
Sim, sim.
Foi ela que sugeriu, o cara abraçou a ideia. Isso é maneiro, né? Mas assim, beleza, tinha filmes de policiais e tal antes disso. Mas vocês não acham que Máquina Mortífera estabeleceu de alguma forma? Tipo, já veio, puxou um gênero que já existia, mas consolidou esse gênero?
Ah, não, com certeza. Acho primeiro pelo sucesso, né? E por ter estabelecido muito bem como franquia, né, cara? Isso realmente foi o primeiro. O 48 Horas teve um segundo filme que não fez sucesso nenhum, né? A gente teve outros filmes, assim, com essa mesma fórmula, né? Que foram bem de bilheteria, mas que não renderam continuações. O Inferno Vermelho, né? Com o Schwarzenegger e o James Belushi é um exemplo
verdade,
né?
Verdade.
E também é do produção do Joel Silver também, né? Até, se eu não me engano, até o Dirty Harry, né? O último Dirty Harry era assim, lembra? O Dirty Harry, ele tinha um parceiro chinês, acho que era.
Eu tenho um problema com o Dirty Harry, porque eu já vi, acho que tantas vezes todos, que eu confundo um com o outro, sabe?
É, não, o último é o que ele tava mais velho lá, que ele luta contra o Liam Neeson. O Liam Neeson, que é o bandido do filme. E esse filme foi bem fora do padrão, assim, da franquia do Dirty Harry.
Não, é verdade, você tem razão. Ele já tinha... Eu só não lembro de que ano que é, mas eu acho que é...
Acho que é 88.
Ah, então ele veio depois ainda do...
Sim, exatamente. Do nessa leva, né? Nessa coisa dessa fórmula aí de parceiros, né?
Sim, com certeza. E depois dele veio uma porrada, né? Aquele Bad Boys lá do Michael Bay é totalmente Máquina Mortífera. Até na atitude dos dois lá, são iguais, idênticas.
Exato,
né?
Exato.
Até o próprio Velozes e Furiosos, que é bem mais recente, tem isso também, né? Do início ali, que é um policial e outro bandido, né? Que eles são diferentes também e formam uma dupla, né?
É, um latino, né? Um latino e um americanão, né? Caucasiano.
Sim, é verdade, não é verdade.
Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse primeiro filme, assim, eu fui rever ele agora pra participar e eu tenho que dizer que eu fui com um certo preconceito por causa de um nome que é o Shane Black, né? Homem de Ferro 3 tá aí pra, pra gente não esquecer desse cara. E apesar de eu ter visto muita coisa similar do que ele fez no Máquina Mortífera, que ele fez depois no Homem de Ferro, né? Eu acho que no Máquina Mortífera encaixou melhor essa questão da história, assim, que alterna entre drama e comédia, por ser anos 80, acho que combinou mais, né? Por exemplo, assim, o Riggs, ele é praticamente um suicida, né? Ele é um maluco que quase querendo se matar. E ao mesmo tempo, o filme tem que carregar bastante humor, né? E isso é uma coisa que no Homem de Ferro me incomodou pra caralho, e aqui eu achei de boa, né? O que vocês acham? Que anos 80 combina mais? Como é que é isso?
Não, ó, isso é uma das características que eu ia falar. Por que eu acho esse o melhor da série? Primeiro, pelas personalidades bem definidas. Você tem o Martin Riggs, principalmente. Ele é um maluco suicida, né, cara? Ele é um cara que perdeu a esposa, que não tem nada a perder, né, cara? Ele tá...
Tá à beira do colapso, né?
É, ele tá no fio da navalha, tá pensando em suicídio direto, né? E isso eu acho muito legal. E aí eles fazem esse contraponto dele, né? O cara porra louca que tá ali pra se... Ele tá tentando se matar, né? Durante o filme todo, né? E aí bota ele pra ser parceiro de um cara que é completa, que é família, que tá tranquilo, que tá pensando em aposentadoria já, né? Que já não quer mais saber de dor de cabeça, né, cara? Não, cara, eu tô aqui de boa, terminando a minha carreira, né? E isso eu achei que foi muito feliz o filme, assim, a química entre os dois personagens. Tipo, as diferenças, né? Ficaram evidentes, assim, e aí chega um momento no filme que elas... acabam se completando, assim, cara, isso é muito bom. Eu achei que isso, eles não conseguiram mais durante a franquia toda, assim, né, uma relação tão perfeita, assim, entre os dois personagens, né. Mas também tem uma justificativa, porque no decorrer da franquia você vai vendo um amadurecimento, uma mudança, né, dos personagens. Isso também é uma coisa muito legal da franquia, né. Mas eu acho o primeiro filme muito bom por conta disso, né, você mostrar somente essa diferença entre os dois personagens.
É, e essa diferença, ela é bem, bem marcada no começo do filme mesmo. E pra mim, assim, apesar de ter feito 10 anos antes, ele fez Mad Max, mas pra mim o Mel Gibson é o Martin Riggs, né?
Ah, não, eu concordo. Puta, é o papel da vida dele pra mim. É muito foda, cara. Você não vai... Por mais que o Mad Max seja foda também, pra mim, Máquina Mortífera é a franquia final do Mel Gibson. E olha que eu gosto pra caralho do Mel Gibson, hein?
Não, e o que eu acho legal é que o filme, ele te prepara muito pra isso, né? Você, eu não sei, você tava criticando Porra, esqueci o nome do filho da... O Shane Black?
Shane Black.
Mas o roteiro dele é muito bom, cara.
É muito amarrado, né?
É, tipo, eles contextualizam tudo. Lembra o Martin Riggs contando quando ele matou um cara no Vietnã? Ele era atirador de elite, lembra?
Sim.
Vietnã. Aí ele conta pro Murtog, né, como ele matou esse cara. Tipo, e aí você vê no olho dele, assim, que esse cara não é normal, né, cara? E, tipo assim, ele dá a entender que é isso que ele sabe fazer, né, cara? Acho que ele até fala isso no filme, né?
Não, ele fala.
A única coisa que eu sei fazer muito bem é isso, é matar gente, né, cara?
É muito bom isso, é muito bom. Tem cheio dessas sutilezas, os dramas pessoais, principalmente do Riggs, é muito bem explorado. É difícil num filme de ação você ter todos esses elementos, né?
Sim, e até eu acho isso. O primeiro filme até... O humor é muito comedido, assim, né? Você tem humor, assim, em algumas partes, assim, mas ele é... Se você comparar com o resto da franquia, o primeiro filme é muito mais sério, assim.
Ah, não, com certeza. Os outros é mais comédia do que ação, né? Esse ainda é um filme de ação com comédia, né? Sim. Dá pra... diferenciar.
A escalada do humor é notável. Eu fiz a maratona, assim, do final eu já tava, caralho, bicho, que diferença, velho. Porque eu tava rindo muito mais, mas ao mesmo tempo, tipo, aquela coisa de, porra, o primeiro era foda, o segundo era foda, tal, não sei o quê.
Não, e legal, assim, se perceberam que a gente tá falando só dos personagens, né? E esse é o foco do filme, né? Eu acho que em todos, se parar pra pensar, mas nesse primeiro, mais do que nos outros, a trama em si, a ameaça que eles precisam enfrentar, tipo, foda-se, né? Ele se dedica a trabalhar os personagens e a relação deles, né?
O grande trunfo da franquia, eu acho que foi isso, né? Quer dizer, a franquia, eu acho que ela se sustentou muito mais em cima do carisma dos personagens e da interação entre eles. E o que é legal é, tipo assim, com o passar do tempo, novos personagens foram entrando na série e entrando muito bem, né, cara? Todos eles com uma química muito boa. Acho que esse que foi o grande diferencial dessa franquia, assim. E eu acho que é por isso também que ela fez tanto sucesso. Quer dizer, no fim das contas, a história... Tipo, se a gente pegar o terceiro filme, a história é banal, assim, né, cara? É uma ganguezinha de merda, de policial lá, que eles estão enfrentando, né, cara? Se você comparar com o que eles fizeram no segundo filme, né, cara? Quase criaram a porra de um evento...
Sim.
um incidente internacional, uma, né, uma quadrilha internacional lá e tal, né? E aí o terceiro filme com uma trama tão caseira, né? Uma coisa tão simplesinha assim, né, cara? E o que sustenta é justamente isso, são os personagens, né, cara? Isso que é muito legal. Não, e quando eu falo personagem, é tudo, cara. Até os cachorros, né, do que aparece no filme viram personagens, né, muito legais.
Não, é verdade. Os vilões são importantes para aquela coisa do contraponto dos dois ali, né? Mas a história em si, talvez a trama mais, vamos dizer assim, mais complexa, mais... O desenvolver do caso ali, o mais complexo, seja o do segundo. Os outros três, realmente, é bem simplão mesmo. É uma... Que até aquela coisa, a gente já tá acostumado, virou até clichê essa coisa. Mas eu não sei se na época já era tanto assim, com o filme de policial ser a mesma coisa. Tipo, ó, o cara foi lá e aí depois pegaram a família do cara, envolveram e tal. E aí ele foi buscar a vingança, entendeu? Eu não sei se é uma coisa que o próprio Máquina Mortífera trouxe bastante... Ou se já era uma coisa do gênero mesmo?
O gênero também deu uma sumida, né, cara? Você vê que quase não se faz mais filme policial hoje, né? Você tem poucos filmes com esse perfil, né?
É, depois do Dia do Treinamento, todos viraram uma tentativa de ser Dia do Treinamento também, né? É,
também olha com o que tu vai comparar, né?
É, eu acho que hoje os filmes de se você analisar bem, a franquia Velozes e Furiosos virou mais ou menos o que é o filme de hoje o Velozes e Furiosos virou um filme policial, né? Você Sim. tem... Já não é mais um filme de carro tunado, né? Se você pegar os últimos filmes aí, é justamente isso, né? É um grupo de policiais caçando a galera, de repente a galera fica amiguinha dos policiais agora, ajudam eles, né? Sim. E trabalha muito com isso que a gente tava falando antes, que é trabalhar com as diferenças, né? Hoje você tem isso dentro dessa franquia, mas eu não lembro de nenhuma outra franquia aí de filme policiais hoje que esteja fazendo sucesso.
E eu acho que ficou difícil também você fazer filme policial. Por exemplo, nos anos 80, você conseguia botar esses dois caras ali com uma trama mais, vamos dizer, um bandido que não vai apagar o cara na hora, sacou? Hoje em dia, com a escalada de violência que teve depois da década de 90 e tal, eu acho que você não consegue engolir mais, por exemplo, o policial, família é sequestrada pelo bandido, e aí os caras esperam ele vir buscar, entendeu? O bandido com a honra, saca? Não é honra, mas é aquela coisa, o duelo do policial e o bandido. Que é o caso, por exemplo, do Dia do Treinamento, lá que eu tinha falado. É uma coisa, é uma violência muito mais crua nesses filmes policiais, eu acho.
É, tipo aquele filme com o Mark Wahlberg e o Leonardo DiCaprio, como é que é o nome desse filme?
Oh, Os Infiltrados.
Os Infiltrados, né? Também, você vê, né? Eu lembro quando matam o Leonardo DiCaprio no filme, todo mundo ficou, caralho, ele
Exato.
Morreu. É tipo, eu já tinha visto o filme original, né? Eu até tava pensando, pô, será que vão matar ele, né, cara? Mas mataram realmente, mas é isso, né, cara? Você não vai parar, contar todo o seu plano e falar, e agora eu vou matar você, dá a chance pro cara. Não, você vai simplesmente chegar lá e dar um tiro na cabeça dele, né, cara? Mas Exato. Se você for pensar assim, cara, porra, todo filme, né, cara, ia acabar em 5 minutos, né, cara?
Ah, não, é claro, é claro. Eu digo pra conseguir o mesmo impacto hoje em dia, saca? Tipo, pra você ter um impacto tão grande...
Você acha que a galera não compra mais essa ideia do...
Apesar não, que esse filme compra,
tinha uma justificativa, né, cara? Quer dizer, o bandido era um ex-militar, né, cara? Era general, ainda tinha aquelas coisas, né, de honra militar, né, aquelas coisas.
Mas, o Hel, tu acha que aquela sequência final do Riggs brigando na mão lá no meio de 100 policiais na frente da casa do Murtog, tu acha que cola hoje ainda? Essa parada não cola mais, cara.
Tudo para,
mas bem que ele fala, né, que o Murtog mesmo não deixa ninguém
Exato.
Entrar, né, na briga, né? Eu acho legal, cara, acho que tem um certo charme.
Não, eu gosto pra caramba dessa cena. Eu gosto
é mais
muito.
Ou menos como no Tropa de Elite, quando ele chega lá, o cara olha pra polícia e fala, não, ninguém vai subir aqui. Quem vai subir aqui é só o Bop. Pô, é a mesma coisa, cara. Tipo, você acha que a polícia vai falar, ah, tá, só vocês, tá. Porra, é lógico que vai todo mundo subir o morro, né, cara, e meter bala em bandido, né, cara?
Mas eu acho que a situação é diferente, cara. No final, quando o Riggs tá sendo afogado naquela poça de lama ridícula lá, que o Murtog pergunta pra ele, deixa eu prender ele, Riggs, deixa eu prender. Aí ele fala, não, não, e aí ele vira e espanca o cara lá. O final, assim, ó, pra época, eu acho que desceu muito bem. Eu curti, eu vi de novo o filme, achei legalzinho, mas é, num filme de 2013, isso é uma parada que com certeza conta contra, assim.
Ah, eu não sei, cara. Eu vejo muita gente reclamando hoje em dia que não tem mais isso no filme. Você não tem mais o duelo final, assim, e que o bandido recebe aquilo que ele merece, assim. Todo mundo reclamou muito, por exemplo, no Homem de Ferro, que as lutas finais... Porra, a luta final muito rapidinha, assim, foi lá e resolveu rapidão o negócio e acabou. Eu vejo muita gente reclamando desse tipo de coisa, né? Ou se a gente pegar as lutas finais dos filmes do Jason Bourne, por exemplo, né? Que a luta final nunca é luta, é simplesmente ele chega lá no cara que é o líder lá da operação e que é um velho, né? Que ele não vai bater no cara. Você não espera isso, né, no final do filme, né? Mas é porque as lutas acontecem no meio do filme, né? Mas eu acho que isso faz falta hoje, nos filmes de hoje, assim, aquela coisa da luta final, sabe? Isso era legal, cara. É a fórmula, né, do cinema, né? Isso tá no inconsciente das pessoas até hoje, né? As pessoas querem ver o bandido apanhar no final, né, cara?
Mas é que é mais ou menos assim. Hoje, pra gente aceitar isso aí, o filme tem que meio que se assumir pra comédia total, né?
Tipo,
comédia
Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos cabe. Eu acho que cabe perfeito, tipo...
Que ele se assume no exagero, né?
Exato. Coupe no Mercenários, cara, não faz tanto tempo.
Que é uma comédia também.
Pra esse tipo de coisa vale. Não, e Coupe igualzinho. A luta do Sly com o Van Damme no final é exatamente como a luta do Riggs com o Albino lá, não sei o nome do cara.
Gary Busey. Aliás, o melhor papel, o único papel bom da carreira desse cara, tirando um filme antigo que eu acho que ninguém deve conhecer, que ele fez o papel do Buddy Holly, o cantor Buddy Holly.
Acho que ninguém conhece.
Ninguém conhece.
Mas eu achei... tem ideia, o Buddy Holly morreu no mesmo acidente de avião que matou o Rich Valens, do La Bamba.
Nossa. Isso é velho, cara. Sim. Mas, Hel, tu assistiu o Máquina Mortífera 1 no cinema, né? Como é que foi? Foi legal ou não?
Cara, sim. Apesar que eu assisti foi o 1, foi no cinema, exatamente.
Caralho, velho, eu achei que tava... Não,
eu tava nascendo, o cara tava no cinema.
Caraca, eu tinha acabado de nascer também, cara.
Eu também, velho.
Não, 87 eu era moleque, pô, eu tinha quanto?
Não entrega.
É, 12 pra 13 anos.
É, já dava pra ver no cinema, já dava pra ver.
Já.
Apesar que hoje em dia seria 18 anos esse filme.
Mesmo porque naquela época você não... Apesar de ter essa ordem restritiva, qualquer um entrava no cinema, cara. Você não precisava de
acho que até 2000, né? Até 2000 não...
Ninguém cobrava isso, né, cara? Mas eu vi no cinema. Pô, eu fiquei alucinado, né, cara, com aquilo, né? E eu lembro que eu achei estranho aquela luta final, né, cara? Que eu acho que foi a primeira vez que eu vi o jiu-jitsu, né, sendo aplicado no cinema, assim. Porque é uma luta meio estranha, né, cara? Uns golpes, né? Eles estão lutando, de repente eles param a luta e ficam tentando dar umas imobilizações, um no outro, né? E eu lembro que, sei lá, acho que uns 4, 5 anos depois eu comecei a assistir o UFC, né? Os primeiros UFC, que tinha o Royce Gracie, né? Que ganhava de todo mundo, ganhava de cara que era 30, 40 quilos mais pesado que ele, usando o jiu-jitsu, né? E aí eu vi aquele, eu falei, caralho, tá aí, ó, a luta que o filho da puta lá do Martin Riggs usava é essa daí, né, cara?
Sim, inclusive um dos treinadores foi o Horion
Gracie. Royce Gracie, que era irmão do Royce Gracie.
É irado, mas acho que assim, ó, o filme tem várias coisas que são pontuais, tipo, os peitinhos no começo, bom pra caralho. Tem helicóptero, que tem em todos. Só tem um bordão fantástico que eu achei que ia ser usado nos outros e não foi mais usado, né, cara? Que é, tô muito velho pra isso.
Como não?
Too old for this shit.
Porra, ele fala isso...
fala isso todos os filmes.
Aqui é toda, cara.
Em todos os filmes, não.
Todos os filmes.
Não, no último filme eu sei que ele fala.
No 1, no 2
ele fala tanto assim?
Pô, no 3 é o
que ele tanto quanto o primeiro, não?
Ah, acho que não tanto, mas...
Até o John McClane copiou aí no último filme, fica falando isso.
Sim. Cara, isso aí virou... Pô, como não, cara?
Sério, eu não me lembro disso, cara. Dos outros filmes, eu lembro que no primeiro ele fala o tempo inteirinho que ele tá muito velho, e é o filme que ele tá mais novo, né? Mas e ele vive repetindo isso, é muito irado, e aquela cena do Mel Gibson que... Quando eu falei, a galera até tripudiou em cima de mim, mas eu acho fantástica aquela cena dele com a arma, tentando se matar, que ele põe a arma na cabeça, na boca.
Porra, é muito foda aquela
não
cena.
Não consegue puxar o gatilho, aquela cena sim, é fantástica, sim. Cara. Acho que é uma das melhores que eu já vi o Mel Gibson fazer.
Assim. Nossa, é demais aquela cena. Quem zoou você foi o Flávio, ele que não gosta, não entendo por quê.
Isso, eu acho que são pessoas que conheceram a franquia assistindo o terceiro filme na TV, entende? E aí depois que foram conhecer os primeiros. É a galera que conheceu o Máquina Mortífera já palhaço, assim, né? Os caras legais, amigos, né? Engraçadões, assim, não conheceram a franquia do primeiro, entendeu? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do primeiro filme, porque eu conheci a franquia na sequência mesmo, né, cara? Eu assisti o primeiro filme, depois fui ver o segundo. É, e até depois eu vou falar por que eu achei o segundo meio. Comparando com o primeiro, eu falei, porra, que merda isso, né? Mas, porra, cara, o primeiro filme é fantástico, cara. Até hoje. E eu não acho que ele envelheceu mal, não. Vocês estavam falando aí, né, que ele. Que hoje, assim, pros padrões de hoje, eu acho que ele tem um bom ritmo ainda, cara. Eu assisti ele tem pouco tempo, acho que tem umas 2 semanas que eu revi o Máquina Mortífera 1. Ainda acho, apesar de não ser aquela coisa de videoclipe, né? De Michael Bay, né?
Ainda
gente,
bem, né?
É,
ainda
que bem. A gente vê hoje, eu ainda acho que ele tem um bom ritmo, assim, cara.
Não, o ritmo, eu acho o ritmo do filme fantástico, pô. Fazia muito tempo que eu não revia, vai fazer uns mais 5 anos, assim. E eu revi e tava naquela coisa de misturado, sabe? Os 4 na cabeça.
Sim.
Caramba, eu achava que nem era tão rápido, vamos dizer assim. Então, eu não me lembrava de tanta ação, que, por sinal, toda a ação do filme é espetacular, né?
Sim, sim. E, pô, e outra coisa também que é foda nesse filme, se eu não falar a verdade, a trilha sonora também, nossa, né, cara?
A trilha sonora é do caralho, velho. Fica um clima meio noir, assim, quando o bicho tá passeando pela cidade, indo atrás das paradas. Um climazão noir legal pra caralho. Assim,
aqueles fundinhos de sax, né, cara? De jazz, né?
Sim, David Sanborn com o Murtog, é sempre o jazz, e a guitarrinha do Eric Clapton.
Cara, muito foda. Riggs.
É muito foda mesmo, cara.
Não, os caras conseguiram juntar, assim, uma equipe, né? Pra começar o diretor, o Richard Donner, né, cara? Não é um diretor de merda qualquer, né, cara?
Não mesmo, cara.
O elenco também é muito foda, né, cara? Você tem 2 atores aí que... Do Danny Glover quanto o Mel Gibson, né? Apesar agora, tem um monte de gente falando mal do Mel Gibson aí, né? Porque ele andou falando mal dos judeus arreados, né? Tomou no cu, né?
Na real, os dois estão numa pior, né? O Danny Glover não faz um filme bom, acho que desde Máquina Mortífera, né? Também, que tá feia a coisa pra ele.
E o Murtog se metem com os caras do consulado sul-africano dos Estados Unidos.
Não. Puxa direito, né, hoje? Fala.
Como tu quer que eu puxe?
Vamos falar agora do segundo filme.
Tá? Ah, 1989, 2 anos depois. Sucesso.
Tu quer que eu fale o nome do diretor, certinho?
É o mesmo diretor.
Mesma coisa, mesmo diretor, mesmo história.
Só fala que mudou o roteirista.
Mudou o roteirista?
Mudou. O Shane Black tava no começo, rasparam ele porque ele queria matar o Riggs, aí botaram o Warren Murphy.
Sério? Essa história eu não conheço.
É sério. Ah, é verdade mesmo. O Riggs ia capotar. Mas isso tinha sido um pedido do próprio Mel Gibson, né?
Exato.
Que a carreira dele tava decolando. Bom, ele também, logo depois do Máquina Mortífera, ele fez Hamlet, né? Ele virou um ator, né? Começou a concorrer a Oscar e o caralho a 4, né? Então, tipo, o cara deve ter, né, pensado, pô, eu não vou ficar aqui fazendo filminho de ação, né? Aí ele já tinha cantado a pedra, né? Que ele não tinha intenção de voltar pra franquia, né? E aí a intenção deles era justamente isso, era matar o personagem do segundo filme.
É, puta, não sabia disso. Aí chutaram ele e botaram o Warren Murphy no lugar. Ah, eu tô vendo aqui no IMDb, conta os dois aqui como...
Sim, mas como é isso.
O roteiro do Shane Black, o Warren Murphy só acertou ele porque o estúdio queria?
É, não é só o estúdio, né? Não é só o estúdio. Depois com um acerto ali, cara, a gente nunca vai saber exatamente qual que foi o rolo, qual que foi a treta. Eu sei que o Shane Black foi ripado no meio ou pouco antes da produção, porque ele queria, tinha essa intenção aí de matar o coisa e o diretor, a produção, não queria.
Então vamos puxar o... Ah,
já tá introduzido, velho. Já tá introduzido.
Ah, que ótimo. Foi bom pra você?
Porra.
Ui.
E, cara, o 2 é o melhor, cara. O 2 é o melhor dos 4 filmes, porque é maior, mais explosão, mais quebra, mais bagulho. Tem a mina mais gostosa da franquia, nossa, que é aquela loirinha que morre lá.
Maravilhosa, né?
Não, fantástico. E só isso já salvava o filme, assim.
Patsy Kensit. Ela era ex-mulher do Liam Gallagher.
E não, sumiu, né? Não sei mais sumiu, porra nenhuma, sumiu. Né?
Não, ela era rock singer, né? Tipo, ela tinha uma banda, qualquer merda dessa.
Não era atriz, né? Bom, mas dá pra ver que ela não é atriz no filme.
Dá,
né?
Dá pra ver. Dá pra ver bastante.
Ela é ruinzinha pra caralho.
Não, ela é muito boa.
Como atriz ela é ruinzinha, assim. Não, ela é uma teteia, assim, com certeza, mas... Mas como atriz, ela é ruimzinha.
Sim, muito. É, legal. E esse filme também tem a introdução de um dos personagens que vai ser, acho que, o mais famoso símbolo de comédia da quadrilogia, vamos chamar assim, que é o personagem do Joe Pesci, né?
Sim, sim.
Okay, que inclusive eu queria perguntar, cara, faz muito tempo que eu não ouço dublado. Como é que eles fazem a piadinha do Leo Getz?
Terrível, cara.
Leo Getz. Como é que eles fazem isso em português, na dublagem?
Não fazem. Essa piada não tem essa.
Ela não existe.
Sério?
Não.
Era uma puta sacada. E o que, cara, que eles fizeram pra dublar isso?
A dublagem do Joe Pesci é... Mas é assim, tipo, perde metade da graça do Joe Pesci, na real.
Você acha, cara? Pô, eu acho tão boa. Eu acho a voz da dublagem tão parecida com a voz do Joe Pesci.
Era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer.
Cara,
mas fala igualzinho, aquela cara. Que ele fica falando o tempo todo do. Ok. Que ele fica, né? Meio gaguejando assim, cara. Pô, eu acho a dublagem muito boa.
Então você vai ver que eu tô confundindo. Faz muito tempo que eu não vejo dublado também, cara.
É, porque quando eu aluguei agora pra ver de novo os quatro, eu fiquei apreensivo com isso, assim. Eu falei, velho, vai entrar o personagem do Leo e eu quero ver como é que é a voz do cara. Se zoaram ou se melhoraram ela na dublagem. Ela tá igualzinha mesmo, eu tenho razão.
É. Caraca, então eu devo estar confundindo, realmente. Faz muito tempo. Primeira coisa, eu acho que o diretor, não sei se o diretor, eu sei que o Danny Glover tem muita coisa de movimento social, não sei o quê.
Sim, sim, ele é ativista.
Ativista, contra racismo e tal. Mas eu acredito que, ou pelo menos ele teve alguma influência disso, porque todo filme, você vê alguns, vamos dizer, easter eggs, assim, na direção de arte. No primeiro, lá na geladeira do Murtog, tinha lá, por exemplo, End of the Apartheid e tal. Nesse segundo, o grande vilão da época era a África do Sul, né? Que tá com o lance do Apartheid, o fim, né? Tava forte pra caramba. Todos os filmes têm alguma coisa desses ativismos, né? No último filme tem boicote a L'Oréal até, tal, umas placas.
É, não, assim, tem até aquela a cena em que ele vai lá no protesto em frente à embaixada, lá com cartazes e tal.
Sim, sim. Isso nesse filme já. Basicamente a trama é toda calcada nisso, né?
Sim.
Diplomata da África do Sul. É um bandidão do caramba fazendo
usando a imunidade diplomática pra fazer tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos, né? Pra levar a grana deles pra fora, né?
Droga e ouro, né? Ouro sul-africano.
É, eu vou falar o que eu não gosto nesse filme. Primeiro, aquilo que eu falei pra vocês, eu conheci os personagens pelo primeiro filme, né? Aí quando eu fui ver o segundo filme, cara. A primeira coisa que me incomodou assim foi o Martin Riggs se envolvendo com aquela mulher muito rápido, assim, cara. Ele se apaixona por ela assim em 5 minutos, cara.
Eu me apaixonei por ela em 5 minutos também, porra.
Não, cara, mas você não passou pelo trauma que ele passou, né, cara? Ele era um cara pirado por causa da mulher dele, né, da morte da mulher dele e tal, né? Era um maníaco suicida lá, né, cara? Então isso foi a primeira coisa que me incomodou. Eu achei que não condizia muito com a personalidade dele que tinha sido firmada no primeiro filme, né? Isso foi uma coisa que eu achei meio... Tá, tudo bem, vou relevar, né? Mas achei o envolvimento dele muito rápido. E segundo, cara, ele passou uma noite com ela, né? E depois quando ele viu ela morta, tipo assim... Foi como se fosse, né? A gota d'água, assim. Ali que ele virou o cara, né? Tipo, ah, vou me vingar dela. Aí lembra que no depois ele fica sabendo que o cara que matou a mulher dele era daquela gangue, né, cara?
É, isso foi, cara. Isso foi uma forçada. Né? Não ficou legal.
Isso eu até achei legal, cara. Tipo assim, achei que deu um boost, né? Achei que isso sim era uma motivação boa para as ações dele no filme, entende?
Uhum.
Eu achei que ele se revoltar pela morte da menina lá que ele tinha acabado de conhecer, achei isso meio assim, meio aleatório, assim. Eu falei, porra, né? Sei lá.
Mas é tirado da cartola do nada, né, cara? O cara fala assim, o bandido que ele conheceu naquele momento fala assim, ah, sabe o que eu fiz anos atrás? Matei tua mulher. Tipo, do nada, né?
A gente tava com problema lá com você no DJ lá.
Mas É, mas tinha um lance, porque no primeiro filme, né, ele tinha sido afastado do departamento antidrogas justamente por isso, porque a mulher dele morreu e ele pirou e ele quase matou um cara, né, um traficante de droga. Aí mandaram ele pra divisão de homicídios, né. Eu achei que isso ficou legal, sabe, eles criaram meio que um vínculo, né, entre o primeiro e o segundo filme, assim, né. Eu achei só um meio vacilo o cara ter contado isso pra ele, tipo, o cara não precisava ter contado, né. E no meio de uma luta ainda, né, cara? Tipo, pá...
Foda, né? É isso que eu falo. É o vilão que conta o plano, né?
Vilão James Bond, né?
É. Ali ele queimou o cosmo dele, né? E aí ele ficou mais forte que ceia e matou o cara, né? Sempre tem isso, né? Todo filme antigo, assim, anos 80, início dos anos 90, tinha isso, né? Tinha um gatilho emocional, né? Que ligava o mocinho, assim, pra ele, né, derrotar todo mundo. Não sei se você lembra. O Rock era isso.
Nossa, o Rock era total, né?
É, o Rock sempre tinha uma coisinha assim, sei lá, era... No primeiro filme foi o filho, né? Não, foi o filho dele que nasceu, né? Não,
o
Mido.
Não, é o segundo.
É, o segundo filme, né, foi o filho que nasceu. O terceiro filme foi o Mickey que morreu, né? O quarto foi o Apollo que morreu. O quinto não se considera. Sempre tinha esse gatilhozinho emocional. E todo filme é assim, né, cara? E aí, Máquina Mortífera, achei que o 2 meio que abusou um pouquinho dessa regra aí, né, cara?
Esse lance do finalzinho ali, o vilão, eu acho meio exagerado ali, aqueles pontos. Mas eu não acho ruim o lance da mulher, porque, por um motivo, porque o Riggs, ele tava mais controlado, vamos dizer assim. Ele tava mais sossegado. Tanto que no final do primeiro filme, que ele vai lá na casa do Murtaugh, e dá de presente, né?
Entre a bala, né?
A bala que ele ia suicidar. Tipo, numa coisa de, ó, o Murtaugh salvou ele, saca? Salvou daquela loucura dele.
É, e o roteiro, acho que o roteiro não deixa bem claro também quanto tempo foi do primeiro filme pro segundo, né? Pode ter sido, sei lá, 6 meses, pode ter sido 3 anos. Mas eu concordo com o Hel, acho que ele meio que se apaixonou muito rápido pela Loirinha. Não que a Loirinha não fosse de se apaixonar. Mas o Jackson, esse foi o filme que tu mais gostou, né? Vai dizer, aquela cena com os helicópteros destruindo o trailer do Riggs lá.
Aquela cena animal, velho, cara. Aquela cena...
A cena em si é boa, cara, mas ela me lembrou demais o Homem de Ferro 3, daí me gerou antipatia.
Agora, uma coisa que eu acho legal, né? Eu não sei se você lembra da revista Mad, né? Que trazia aquelas paródias, né? Do filme. Aí eu lembro que foi a primeira vez que eu vi essa piada, que depois foi repetida, né? Mas naquela paródia, os caras estão metralhando o trailer, né? Aí a mulher fala na paródia: ah, o que nós vamos fazer? Ele fala: ah, fique perto do cachorro, né? Porque o cachorro nesse tipo de filme nunca morre.
Exato. Boa, muito bom.
E se você pensar bem, é isso mesmo que acontece, né, cara? Tirando alguns filmes aí que matam os cachorrinhos, né? Mas o cachorro nunca morre, né, cara, nesses filmes. Até aquele 2012 lá, aquele filme que destrói o mundo lá, os cachorrinhos sobrevivem, ali, né, cara?
É porque matar cachorro é muito vacilo, né, velho? Nem na ficção você pode matar
cachorro. O Batman matou os cachorros do Coringa, lembra? Jogou no posto do elevador.
Porra, é verdade. Oh, é vacilo, hein? O Batman tá vacilando aí, mano.
É que o Nolan é sombrio, né, cara? Tem que matar cachorro. Porra.
Mais ou menos isso.
Nada mais sombrio que matar cachorro.
Sempre tem cachorro, é. Mas essa cena da destruição do trailer é fantástica, e a outra que ele amarra o carro lá na.
Nossa.
Sustenta a casa e fica puxando.
Mano, os caras construíram a casa.
Eu achei exagerada demais.
É muito foda, cara.
Não, cara, se você amarrar uma caminhonete e puxar um pilar de uma casa, arranca o eixo da sua caminhonete.
Mas é uma caminhonete de duas rodas, velho. De roda dupla. De eixo duplo.
Interessa, cara. Arranca o eixo da sua caminhonete, não arranca a casa.
Não,
ele podia ter explodido com, né, botado explosivo, alguma coisa assim. Aquilo ali eu achei forçadaço, assim, cara.
Não, é forçado.
Mas gerou uma cena muito foda. A casa caindo, pô, foi muito foda. E legal que, tipo, foda-se quem tá lá em cima, né, cara? Era o Tog tava lá, não era? Que o Murtaugh quase.
Não, ele fala, ó, tira o Leo daí e vaza e rala o peito, velho.
Que eu tô derrubando a casa, literalmente.
É,
né?
Ele fala, você vai, qual vai ser o sinal que você vai usar pra eu saber quando que é pra eu entrar? Ele, você vai saber. Pô, os caras, pô, terremoto. Caralho, é muito exagero, muito, né, velho? Cinema nos anos. Até o meio dos anos 90 é outra história, né, velho? Os caras construíram a casa, mobiliaram, botaram até um encanamento de gás ali. Pra dar aquele efeito de explosão. E botaram abaixo o troço, velho.
Não, isso que eu falo. Isso justificava, né, cara, aqueles orçamentos de 150 milhões.
Sim.
Agora eu fico pensando, ah, o filme do Transformers custou 200 milhões. Porra, é tudo digital aquela merda lá, cara? Como que custou tanto assim, né?
É uns computador caro pra caralho, de certo.
Não, por isso que eu tiro o chapéu, cara. O cinema de ação dos anos 80, 90, que era tudo explosão era explosão de verdade, né? Você usa, não tinha essa coisa de sangue digital, de... Hoje você tem até o cara lá, quando você tem esses filmes tipo Coração Valente, que você tem lá 200 caras, é tudo digital, né? Naquela época não, o cara tinha que contratar 200 figurantes mesmo, botar eles correndo em campo aberto lá e filmar, né, cara? Pô, isso aí era muito melhor, né, cara? É muito mais crível, né? Você olha... Hoje eu olho pro filme assim e é tudo tão falso, assim, né, cara? Apesar de os caras tentarem, assim, ao máximo criar um efeito digital, assim, muito próximo do real, você olha e vê, né, cara, que é irreal, assim, né? Você
fica... CG é CG. Não tem a mesma profundidade, aquela coisa, sei lá, velho. É diferente.
Eu acho que outra coisa legal dos quatro filmes é que, porra, a GMC deve ter posto uma grana do caralho, né? Porque fica aquela loguinho, fica na frente da tela o tempo inteiro da caminhonete do Riggs, cara.
Bom, eu te mostrei até o pôster, né?
É.
Aquele pôster lá, é um pôster meio Brokeback Little Weapon, né? E tá lá, featuring GMC Truck, né, velho? É muito engraçado, cara. É propaganda na lata, meu.
É, os caras botaram bastante grana, eu acho. É no 2 que ele desloca o ombro lá, né? Que ele faz essa jogada que vai voltar ali.
Boa lembrança.
E eu acho irado, o que eu acho irado dessa parte é que, tipo, é impressão minha, ou nesse filme é o ombro esquerdo dele que ele desloca, e no terceiro, ou no quarto lá, é o direito.
No quarto é o direito, não sei se... Não é um erro, eu acho que foi um easter egg, saca? Porque ele depois nunca mais desloca o ombro, assim, de propósito.
Tem uma hora que ele desloca o ombro lá numa... Porque ele até tem que dar com o ombro uma coluna numa parede pra botar ele de volta no lugar lá. Puta, mas eu fiquei com a impressão de que era o ombro errado, tá ligado? Eu olhei e falei, não, pera, eu acabei de olhar isso e eu acho que era o outro ombro, velho.
Ah, cara, isso é mais uma brincadeira, né, velho?
Não, e é uma cena muito forçada, que o bicho tá numa camisa de força, desloca o ombro e tira a camisa de força.
É, qual
a explicação pra isso, velho?
Não tem explicação, cara. É pelo bizarro, cara. Eu gosto muito do 2, cara.
O que tu acha, El? É o ombro esquerdo no segundo filme, e acho que no terceiro ou no quarto é o direito, né?
Eu não lembro, cara. Tem essa gafe de troca o ombro? Ah, é aquele...
Tem um monte de gafe. Vocês falaram pra mim que isso não importava, mas, velho...
Ele desloca os dois, cara.
Ele é o Riggs, porra. Ele é o cara que pula
mas do... Eu acho parapeito. Só que... O que é sacana, assim, nesse filme é essa coisa de eles criarem aquela ceninha que prepara, né, pro final, assim, né? Tipo, dele, aquela cena gratuita dele na camisa de força, né, apostando.
Cara, sim, tá. Sim.
Aí, só pra mostrar no final, ele usando o mesmo truque pra escapar, né, das cordas lá que amarraram ele. Que agora, isso aí é uma coisa que você falou que esse é o melhor filme, mas, porra, por que que os caras não deram um tiro na cabeça dele em vez de amarrar e jogar no rio?
Não, então, justamente, é aquilo que eu falei, hoje em dia...
Não, mas é porque era mais poético, porque ele ia entrar dentro d'água e a mina dele também ia estar morta lá dentro.
Pra ele ver a mulher, porque ele matou as duas e tal.
É que execução da máfia é assim, né? Eles jogam você no rio vivo pra se afogar.
eu não vejo problema nisso. Isso, entendeu? Tipo, eu tinha falado, o pessoal não engole mais. O problema, eu gosto pra caramba desse cinema inocente, vamos dizer assim, o cara que conta o plano antes e tal.
Não, mas se a gente pensar bem, cara, é o momento de êxtase do vilão, né, cara?
Sim.
Se ele chegasse e matasse o cara, porra, ele não ia ter... É o prazer de ele olhar pro herói humilhado, assim, preso, prestes a morrer e falar, velho... O que eu vou fazer é isso, né? Pronto. E aí conta pro cara pra ver, assim, o terror nos olhos do cara, né? Eu não sei se vocês leram Watchmen, já?
Sim.
Quando o Ozymandias conta, né, o plano dele, né?
Aham.
Uhum. Aí o Nightwolf fala... aí o Nightwolf fala, cara, você não pode fazer isso, vai matar milhões de pessoas. Nós não vamos deixar você fazer isso. Ele falou, eu não posso fazer? Eu já fiz isso há 15 minutos atrás, tipo assim. Ele contou depois que ele já tinha feito, né, cara? Eu achei aquilo fantástico. Falei, caralho, olha que filho da puta, né, cara?
Sim.
Mas,
Ele até fala assim, ah, você acha que eu sou um daqueles vilões clássicos?
De quadrinhos.
No quadrinho ele fala, você acha que eu sou um vilão de seriado antigo, isso, né? E aí no filme eles colocaram, você acha que eu sou um vilão de quadrinhos, né? Que foi uma... Ficou bom, né? Ficou uma boa sacada.
É, mas eu não eu me recuso a falar disso.
Você não gosta do Tom Watcher, né? Eu não lembro do 3. O que acontece no 3?
O que acontece no 3? O policial corrupto lá.
Ah, então... Cara, esse Máquina Mortífera 3, eu acho que é, para mim, o mais fraco de todos. Uma história de um ex-policial corrupto que tá roubando armas especiais da dentro da delegacia, né? E traficando. Porra, nem sei o que falar, cara. O filme
é muito usando dinheiro pra construir um condomínio de casas, né?
Caralho,
pra ele.
Caralho, velho. Isso é inconcebível, cara.
Pra ele se aposentar e ficar de bem com a vida. Ah, sou dono de imóveis.
Pra tomar cerveja na varanda, né?
Pois é.
Isso não faz sentido nenhum, mas tudo bem.
Não, tipo, eu acho que o sentido até faz, né, cara? É um policial corrupto. Mas, tipo assim, pro nível que a série chegou, né? Você teve um primeiro filme, os caras lutando contra um grupo super organizado de traficantes de droga.
Exato.
Tinha de ex-militares, né, fodões. O segundo filme, os caras enfrentando, né, diplomatas, uma rede internacional com diplomatas de droga, e não sei o quê. Aí no terceiro filme vira essa coisa caseira, bobinha, assim, né, com um policial que quer construir casas, né, tá roubando.
O fornecimento principal dele é o depósito da polícia, né, tipo, você decresceu. Nem que eu acho um problema, porque às vezes você escala a grandiosidade, onde que eles iam conseguir chegar, né? Tem isso também, pô, os caras já desmantelaram duas redes enormes, como que a gente vai aumentar isso? Não, às vezes o problema não é nem decrescer, o problema é que é meio caído, né, depois do...
Agora, uma coisa que eu tenho que concordar é a melhor abertura dos filmes, cara. Aquele do gato, nossa, da bomba.
Aquilo é genial, cara.
Aquela é muito boa, cara. O que que eu faço? O que que eu faço? Pego o gato, pô.
Cara, é muito bom aquilo.
Eu vou cortar o vermelho, não corto o azul. Mas o que que eu falei? Eu falei que eu vou cortar o azul. Não, corto o vermelho. Não, peraí, o que que eu falei?
Cara, e aquele prédio explodindo? CG é o caralho, maluco.
É, era um prédio de verdade, né? Que ia ser demolido na cidade.
Exato, em Orlando. E aí eles fizeram.
Eles foram lá construir toda aquela fachada de vidro, né? Na carcaça do prédio que ia ser derrubada. E aí aproveitaram pra filmar a implosão do
prédio. E o detalhe: o Danny Glover e o Mel Gibson estão ali na porta mesmo. Não é que foi colocado, editado, porra nenhuma. Eles saem correndo, tipo, com... Lógico que tem um intervalo maior, né? Não são besta. Mas o bagulho tá explodindo e eles estão correndo ali, velho. Cara, é muito doido, velho. Hoje em dia...
É um bagulho que quando tu para pra pensar no cinema antigo, né, cara? E se dá alguma merda, os caras... E aí, temos o que fazer? E agora?
Não tem.
Mas e se ele tropeça na hora de correr aí?
Já pensou? Ia ter que dar
um jeito, né, velho?
E aí já era nos 90, né, cara? O filme é de 92, né?
92.
É 90, mas ainda tem a alma de 80 total, né?
Sim. Isso vai continuar até o 4, né? Eles não usam CG em quase nada. Pelo menos os três primeiros é nada. E no 4, eu acho que é quase nada, se é que tem alguma coisa. A alma da série, o espírito da série é esse.
E mais uma prova de que a história quase sempre foda-se, né? Que depois desse começo aí que eles explodem o negócio, você vê que não faz o menor sentido, né? Os caras são detetives, sargento, né? E vão se meter com bomba, né? Em vez de esperar o esquadrão por razão nenhuma, né? Não tinha razão nenhuma pra eles fazerem aquilo, né?
A razão aí, é que o Higgs queria irritar o Murtog, que tava 8 dias de se aposentar.
Aí eles são rebaixados por causa disso, a patrulheira de novo, né? E bota o uniforme e vão patrulhar as ruas a pé, cara. Os dois com 40, 50 anos, né? Muito massa.
Isso é muito bom, né, cara?
Uma coisa que tem no Máquina Mortífera 3 que já vai se seguir até o 4 é a inclusão de um outro personagem, né? Que no começo era só os dois, depois entrou o Léo, agora entrou a Lorna, que é a personagem da Renée Russo, que eu não acho tão gostosa assim. É claro que ela nunca vai chegar perto da Luquinha do 2. Não, e nesse filme ela também... Foda. Não, e nesse filme ela não vai chegar perto do que ela fez com o Pierce Brosnan no Thomas Crown lá, cara. Naquele filme ela tá muito gostosa.
Ah, mas porque nesse filme ela não é uma mulher... Não é, não, ela não tá ali pra ser uma mulher gostosa, ela tá... Tá ali pra ser uma mulher fodona, né, cara? Ela é uma mulher, assim, tão foda quanto o Mel Gibson, né, cara? Ela é...
Tem um mestre de arte marcial.
É, tem uma sequência que ela bate uns 5, 6 caras.
Cara, é muito legal, cara. Isso aí. E, não, e tipo, o Mortal fala, vamos lá ajudar ela. E o Martin não fala, não. Fica olhando. E é muito bom aquilo, cara. Ela descendo o cacete nos caras lá naquela oficina, né?
É muito bom, cara. Esse é o lance da série, né? Tipo, a história não conta tanto? Não, porque é o relacionamento entre eles ali, os principais, que é o mais importante depois de tudo, né?
É, uma coisa que eu ia comentar até, eu acho que a gente podia deixar pro último filme, mas eu acho que vou comentar agora, é a relação do Mel Gibson com a psicóloga da polícia, desde o primeiro filme, lembra?
Cara, muito bom, cara.
Você vai sacaneando ela assim, cara, e aí no último filme, quando ele finalmente resolve falar sério com ela, assim, se abrir, né?
Tipo, ela não acredita,
né? Vai tomar no ela cu. Manda um baba baby.
É muito foda. E isso que é legal no filme, né? Esses personagens, esses pequenos personagens que aparecem assim, né? De vez em quando. O chefe deles mesmo, cara. Pô, o cara é muito foda. Aquela hora que ele tá com. Ele tá combatendo estresse, lembra? Aí ele botou um aquário e tal, né? Ele fala pro Mel Gibson, sabe qual que é o segredo, né? De eu manter sempre a calma, falou o quê? É foda-se. Eu aprendi a dizer foda-se. Foda-se, eu não quero saber, foda-se. Aí o Martin Riggs vai fumar dentro do escritório e falou, o que você tá fazendo? Falou, não, eu vou fumar. Falei, não pode fumar. Aí o Martin Riggs vai falar, ué, foda-se.
Eu não tenho uma úlcera porque I don't give a fuck. Cara, muito bom, velho.
É, os personagens secundários são muito bons, cara. E o que mais tem nesse filme?
Interessante é que, tipo assim, aqueles personagens secundários tinham morrido todos, né, no segundo filme, né? A galera, assim, os policiais de apoio, né? O elenco de apoio que apareceram no primeiro filme e no início do segundo, né? No segundo filme eles foram todos eliminados, lembra? Todos mortos em casa, explodidos e não sei o quê, né?
Sim, o pessoal lá da África do Sul lá
eliminou,
apagou todo mundo.
Exatamente, é. Isso aí que eu achei. Eu até fiquei meio assim, falei, porra, né? A galera que eu achei que ia seguir, né, no filme, assim, com eles, né? Sumiu todo mundo. E tanto que, não sei se vocês repararam, mas a partir nesse terceiro filme você não tem, assim, aquelas figuras no departamento, tirando o chefe deles, né, e a psicóloga, você não tem mais aqueles policiais, né, que sempre se repete o personagem, assim, né, nos outros filmes, né? Vira um monte de caras aleatórios, assim, né, no departamento, né?
É, um monte de figurante que você não tá nem aí. Cara, e tem outra cena nesse filme que é sensacional, dos dois lá comparando as cicatrizes.
Ah, também, muito legal.
Até muito bom, cara. O Riggs tá machucado. Não, não lembro se tá machucado.
Aí eles começam a falar sobre isso, sobre ferimentos que eles já tiveram, né, tal. Aí eles começam a comparar um com o outro, os ferimentos.
Puta, é muito engraçado porque o jeito que eles se desenrolam. A química dos atores é muito boa, né? Tanto do Danny Glover com o Mel Gibson, quanto agora da Renée Russo com o Mel Gibson também. Fica muito maneiro, né? Você sente aquela coisa despojada e ao mesmo tempo que também não é galhofa, né?
É um relacionamento crível, né, cara? Você olha para aquilo e realmente acredita, né? Que eles se conhecem, né? Que ele é aquilo que é química mesmo, cara. É uma coisa que se não dá certo, assim, por melhor que sejam os atores de um filme, você não acredita. É meio como... Tem aquele filme do Patrick Swayze, que ele é leão de chácara numa boate, e aí ele bate em todo mundo. É Matador de Aluguel, lembra desse filme? Mas, tipo, você vê um filme daquele, né, cara? O Patrick Swayze pagando do cara fodão, que bate em todo mundo. Cara, não dá pra acreditar,
não,
né, cara?
Não dá.
É tipo o Keanu Reeves em Matrix também, né, cara? Você olha ele, né, fazendo as cenas de ação, de que ele é o escolhido, ele é o cara fodão nas artes marciais.
Esse cara aí novo, dos Predador novo lá, não dá,
né? O Adrian Brody, cara, você acreditar que aquele magrelo vai ser uma ameaça pra um Predador, cara?
Porra, pôster, o cara tá sem camisa no pôster, velho. Como assim? Schwarzenegger fez esse filme, velho. Você não pode fazer uma coisa dessa.
É, e na real assim, ó, esse filme tem uma cena também que é pra ser bem dramática lá, que é a cena quando o Murtaugh mata o moleque que é amigo do filho dele lá.
Nossa, é foda.
E ele vai se trancar no barco, enche a cara de cachaça e tal. Cara, quem fez melhor? O Mel Gibson no primeiro filme ou o Murtaugh no terceiro? O Mel Gibson, na minha opinião, dá um pau no, no, nessa cena. E ele com a arma lá é muito melhor do que o Murtog perdidaço na cachaça, assim.
O que vocês acham? Eu não sei, eu gosto muito das duas cenas, cara.
Eu acho que é muito diferente, né, cara?
Diferente.
Cada um da sua foi bem.
O Murtog não tá em momento nenhum pensando em se matar, né? Ele só tá questionando aquela porra toda, porque eu acho legal porque o filme acompanha um pouco do que tava acontecendo nos Estados Unidos, né?
Não, e tem a preocupação do Murtog até de ser o próprio filho dele, né, cara?
Exato.
De que o filho dele pudesse estar envolvido com aquilo tudo, né, cara? Isso é que é foda naquele filme.
Se fosse o filho dele, ele teria matado do mesmo jeito, sem saber que era o filho.
É, eu acho que nessa cena fica bem legal, porque dá pra ver bem certinho o que um parceiro significa pro outro, porque o Danny Glover tá lá todo mal, enchendo o cu de cachaça, e o Riggs vai lá pra animar o dia dele, tira o bicho da fossa, pá. Tanto que no final dessa sequência, eles acabam dentro d'água lá, rachando o bico, e o cara tava deprimido até 2 minutos atrás, tá ligado?
E ele fala pro Murtog, né, o Riggs fala que, porra, você tá querendo se aposentar, mas não vai se aposentar, você vai aposentar a gente, né, nós dois, né?
Uhum.
Se vê que os dois ali são quase um casal, praticamente uma simbiose, né?
Eu acho que dessa cena, essa é a parte mais muito, muito mais dramática, assim. Eu acho que essa cena ela é bem forte mesmo.
Porque se foi o Murtog que salvou o Riggs lá no primeiro filme, se ele se aposenta agora e o Riggs fica trabalhando sozinho, você imagina que ele vai voltar a ser aquele porra louca suicida que ele era no começo, né?
Sim.
Então por isso que ele tava tão temeroso que o Murtog se aposentasse, né? Não queria, né?
Lembrando que ele ainda tá fudido. Tipo, depois, no final do filme, ele vai, vamos dizer, se acertar com a personagem lá da René Russo. Mas ele ainda não tem a vida estabilizada e tal. Ainda tá morando numa pocilga.
É, ele é isso. Isso é bem legal, porque a família contrapõe isso e tu vê como a família do Murtog aceitou o Riggs, e o Riggs faz parte da família nele, né? Acho que ele até cita lá, porra,
tua mulher
lava minha roupa e tal, eu como na casa de vocês, eu vou lá todo dia e tal.
Ele fala, eu tenho três filhos, e os três filhos são seus.
E tem até uma coisa que eles começaram a fazer e depois eles pararam, que era de ficar insinuando um possível romance entre a filha do Murtog com o Martin Riggs, né, cara?
Quero falar a filha do Murtog é mal pra caralho, velho. Ela é feia, cara, e ela vai ficando cada vez mais feia com o passar dos filmes, cara. No primeiro filme, ela tá mais bonita. Aí no segundo filme, tu percebe que ela é vesga. E, puta, ela é muito vesga, velho. Muito, muito. Cadê essa filha da puta aqui no IMDb? Eu quero ver uma foto dessa cretina.
Atenção aí, pessoas. Ele ficou elogiando a loirinha, agora o outro só porque é negro ele tá falando mal. O outro é racista, hein?
Racista. Olha só. Ela é legal, cara. Ela é legal.
Já perdeu umas duas
já horas. Já peguei coisa melhor e paguei, né, cara?
Caralho.
Aí, cara. Ela não é feia, não, pô.
Ela é vesguinha.
Esse é do primeiro. Quando eu falei que ela tá melhorzinha. E
não,
ela
quando ela tá com aquele cabelo curtinho, outro, ela tá um bagaço.
Não.
Quem que não gosta de mulher?
É feia. É, tá bom, não gosto.
E já que a gente tá falando de estética e beleza e afins, uma coisa que a gente pode falar desse terceiro filme também é o mullet do Mel Gibson, né? Que no primeiro você vê que ele tá com aquele mullet mais estiloso, assim, direitinho, e vai piorando, e nesse terceiro o cara já tá com um arbusto na cabeça, né? Tá ligado aqueles que rolam no deserto, assim, ele catou um daquilo e botou na cabeça. Sim, cara.
Ele até faz o rabinho de cavalo, né? Que dá uma zoada ainda. Ah, gostei da farda azul aqui, que combina com o rabinho de cavalo.
Não, eu lembro daquela cena da moto, né, cara, que aparece o cabelo esvoaçante dele, assim, né, cara? Pô, aquela cena ali que você vê mesmo, que ele tá com uma juba, né, cara, né? Não é um cabelo.
E tá todo mundo com cabelo bizarro, né, cara? O que que o Joe Pesci fez no cabelo dele?
Nossa, cara? Ele tá...
Tava loiro, né?
Tá loirão. Nossa, lembrei dessa da moto. Tem um extra no DVD que é o Mel Gibson e um outro cara. Uma porra aleatória. Os dois em cima da moto, assim, tipo, se batendo, saca? Tipo Três Patetas. Cara,
isso também é legal, né? Tipo, no filme ele é fã dos Três Patetas, né?
Sim, muito. Ele usa várias vezes, né, contra os bandidos, assim, ele vai lá, bota o dedo no olho, dá um tapão, assim, blá, 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 faz umas loucuras.
Outra, esse filme mesmo, esse terceiro filme é um bom exemplo de como eles quebraram aquela mística do final, da luta final, né? Tanto que o Riggs mata o cara com um tiro, né, cara, lá com as balas que atravessam o colete, que atravessa a pá carregadeira lá e mata o cara no tipo, eles não tem luta, né, cara? E isso também eu achei um pouco... Falei, porra, porque você fica esperando, né, cara? Porrada, né, cara, no filme, né?
Sim.
Esse filme mas foi era um velhinho, porra. O Mel Gibson tinha dado porrada no...
Era um policial. No armário,
no primeiro filme. Ah, no velhinho.
É, mais ou menos, né, cara? Ele era um policial, tipo assim, tido também como um cara fodão, assim, tão fodão quanto o Riggs, né? Lembra que ele chega a se comparar no meio do filme, assim, que o Murtaugh fala que, pô, esses caras são heróis, né, cara? Eles eram heróis do departamento, né?
Sim.
Os policiais que se rebelaram lá, né?
O velhinho era do 2, Tomata. O 3 é o policial.
Tá. Do 3, é, ele deve ter a mesma idade aí da galera aí.
Sim. É. É o bigodudo do 3, né?
É, exato.
Esse vilão eu acho massa no começo, cara, porque todo vilão, todo filme, né, o vilão sempre tem uma cena assim que introduz, né, que apresenta, ó, esse é o vilão, malvadão e tal. O velhinho do 2, ele mata o cara em cima do plástico lá, né, muito boa aquela cena. E nesse cara do 3, o seu bigode aí, ele resolve enterrar o cara vivo no cimento, né, que se parar pra pensar, é um troço bem prático de se fazer, né, pra matar. Sim,
dá
o
mais,
cara, né?
Dá mais pra ele que tá construindo um monte de casa, né, imagina a quantidade de gente que devia ter lá, cara.
Do cimento.
Você, né? Falou da cena do plástico, eu lembrei agora da hora que o cara tá conversando com o capanga e o capanga fica olhando pro chão, assim, o que foi? Ah, não, eu só tô olhando pra ver se não tem plástico no chão.
Que o cara fez merda, né?
É. Muito bom. No 2, né?
É, no 2. E esse é o que, até o momento, é o que mais tem humor, né? A ação, ela é um pouco menos, eu acho, no 3 do que no 2, né? E eles investem mais nas paradas de humor, né? O Riggs mesmo, eu não me lembro dele. Ele quase não luta no filme. A luta fica mais pra René pra Russo, Lorna, né? Isso, pra Lorna. Ele mesmo tem poucas cenas de luta, de briga, né? De pancada, né?
É, eu não consigo me lembrar de nenhuma sequência. Acho que a sequência mais de ação que vai ter é quando ele bota uma mangueira no tanque do carro lá e sai correndo do fogo e tal. Mas acho que não chega nem a ser uma sequência de ação.
Eu acho que a maior cena de ação dele no filme é aquela perseguição mesmo, da moto, né?
Sim,
aquela que é a cena principal de ação, assim, né? Mas realmente, eles deu a impressão que esse filme eles tentaram falar, não, vamos fazer um pouco diferente, assim, né?
Um filme mais família até, né?
Não, e de querer sair um pouco daquele padrão, né? Se a gente comparar o primeiro e o segundo filme em termos de fórmula, assim, eles são praticamente iguais, né? Tirando, lógico, que um tem um clima um pouco mais sério, o outro um pouco mais voltado pra comédia, mas a estrutura do filme é a mesma, né? Assim, né? Você tem os heróis, aí os heróis descobrem o que o vilão tá fazendo, e aí leva pra uma luta final, né? Já esse filme, não. Você tem um pouco de... Muda um pouco, né? Essa ordem das coisas. Você tira as cenas de ação, tipo, você não tem a luta final, né, do Martin Riggs com o cara, né? Então acho que foi um pouco disso, né, deles quererem fazer um negócio um pouco diferente, né? E eu acho, se eu não me engano, esse o terceiro filme foi o que teve maior bilheteria dos três primeiros,
foi,
se eu não me engano.
Foi.
Eu lembro na época que ele saiu, eu nem lembro de que ano que é esse filme.
Ele é de 92.
92, né? Eu lembro que, porra, a franquia Máquina Mortífera era estouradaça, assim, né, cara? Fazia muito sucesso, assim, a galera falava muito dos filmes, né, tal. Todo mundo esperando o filme, assim, né, no cinema, né?
Cara, meu pai não passava em drive-thru quando eu era pequeno por causa do Máquina Mortífera.
Você é roubado,
falava, né?
Não, eles te ferram no
drive-thru, eles vão te fuder. Porque você nunca vai voltar pra trocar o negócio que tá errado.
Cara, é muito legal essa relação deles com o Léo Guedes, né? Isso que, cara, se você ficar vendo assim os filmes, né, cara, como eles maltratam, né, cara?
Muito.
O Léo, né, cara? E o Léo ainda acha que eles são os melhores amigos, né, que pode existir, assim, né, cara? Sim. É muito legal isso, cara.
Não, e ao mesmo tempo que eles maltratam, é engraçado porque, tipo, uma hora, eu não sei se é no 3, eu acho que é, que um olha pra cara do outro e fala, meu, mas por que que ele tá aqui? Tipo, sei lá, por que ele tá? Que trouxemos ele, entendeu? Então, tipo, eles maltratam, mas eles gostam que ele tá.
Eles começam a usar, né, o Léo, né, pra as coisas que eles não querem fazer, assim, isso, né, eles mandam o Léo fazer a investigação, pra vender a casa, pra não sei o quê, né.
E falar em vender casa, né, casa do Murtaugh, tá sempre em reforma, né, cara, é inacreditável, nunca termina a reforma na casa dele. No primeiro, eles dão lá uma sacaneada aqui, tipo, tá cheio de plástico, né, aí, que é, você tá dormindo igual o Michael Jackson, né, que fala na época que o Michael Jackson dormia numa bolha. Aí no segundo tem o cara lá com a pistola de prego, né? Que depois o Murtaugh vai usar como arma até. É no segundo ou no terceiro?
Isso é igualzinho a história do ombro lá, o cara com a pistola com o prego no chão e o bicho achando que era tiro, pá. É igualzinho a história do ombro lá, só porque depois ele vai usar essa porra pra matar um cara lá.
Sim, mas é engraçado. Você não acha bacana isso?
Não, eu acho legal, só que é um negócio já meio datado. Se tu vê um negócio diferente, tu sabe que isso vai servir pra alguma coisa, assim. Quando sim. Eu vi o Riggs deslocar o ombro, eu falei, velho, vai ter que deslocar o ombro em algum momento pra escapar de alguma porra. Esse negócio da pistola foi a mesma coisa. E não tava errado, né? Foi isso que aconteceu. É.
Falar agora então daquele que é o melhor filme da franquia, que é o Duro de Matar 4. Ele é de 1998, já foi um tempinho depois do terceiro, né? E, cara, esse filme, ele é maravilhoso. Ele tem uma explosão a cada 5 minutos, assim. Ele já começa uma explosão foda. Que cara. Eles estão lutando contra um cara lá que é incendiário e tal. O cara explode eles explodem o cara explode um caminhão-tanque, o caminhão-tanque explode um posto de gasolina, cara.
É muito bom aquilo, né?
É muito bom, cara.
E o cara ouvindo Van Halen ainda, né,
velho? Até pela própria evolução da época, da tecnologia, né? Você percebe que ele tem as cenas assim de ação cada vez mais exageradas, cada vez mais dentro do padrão que a gente se acostumou a ver dos anos 90 e 2000, né? E ele tem também, cara, pela primeira vez, um vilão digno do nome, que é o Jet Li, né, cara? Que eu não lembrava, fui rever, cara, ele tá apavorando nesse filme, assim.
É o primeiro filme americano dele, né?
Acho que é, né? Ele fez aquele Romeu Tem Que Morrer logo depois, né?
Isso. Sim, sim.
Cara, esse lance do Jet Li é um bagulho bizarro, porque foi difícil de gravar as cenas com ele, porque ele, sei lá, ia dar um chute, a câmera não pegava, entendeu? De tão rápido que era a parada. Tipo, não dava pra fazer o filme na velocidade normal dele lá, porque, lógico, pegava, mas ficava bizonho o negócio, ficava um borrão. Ele tinha que diminuir a velocidade dos socos, dos chutes, assim, pra conseguir ficar uma coreografia maneira. E foi difícil fazer essas coreografias com o Mel Gibson, tal, que tinha alguma noção, tal, dos malabarismos de luta. Pô, com o Jet Li ali no meio, ferrou,
né?
É
outro nível, né, cara?
É outro nível.
Eu lembro que na época também eu li coisas a respeito que outra dificuldade grande também é que o Jet Li, ele não domina completamente o inglês, né, cara? Ele é meio tipo Jack Chan, assim, né? Ele fala com bastante sotaque, né? E meio que decora as falas pro filme, né? O Mel Gibson já sempre foi um cara meio intolerante, assim, né, cara?
Sim, sim.
Aí disse que deu muito problema de bastidores, assim, né? Do Mel Gibson reclamar muito disso, né? De ter que repetir várias vezes a cena por conta dessa dificuldade do Jet Li, né? Com a língua e tal, né?
É, mas se você reparar, ele não tem nenhuma fala em inglês no filme, né? Ele tem meia dúzia de falas, assim, todas em chinês mesmo, né?
Sim.
Então acho que até fizeram o personagem preparado pra ele, né? Pra não dificultar muito ele, né?
Mas isso que o Hel falou faz sentido, cara. Sabe por quê? Você pega os extras, você tem cenas essas e tal, e coisa de descontração com todo mundo, o elenco inteiro. Mel Gibson com o Danny Glover, os três juntos lá, o Mel Gibson, o Danny Glover e o
Joe Pesci.
A René Russo ali no meio também. Com o Jet Li, nada. Mas não tem nada. Ele mal aparece nos extras. Acho que a única coisa que é falada é esse lance dele ter que diminuir o ritmo do coisa pra conseguir filmar. E tipo, tá, ok, ele não era uma estrela na época, mas, pô, tem um papel importante no filme, né?
É, já. Não, já era, né, cara, uma estrela, assim, né? Esse, eu acho que não era,
mas
talvez,
comparado do.
Nos Estados Unidos, né? Mas, pô, os filmes dele todo no. Já fazia muito sucesso, exatamente.
Talvez por isso também, né? Ele é acostumado a ser o herói lá nos filmes da China. Ele tem aquela saga daquele Fong Sayuk, né? Que tem uns 10 filmes daquilo também, né? Que ele é o protagonista. É. Aí ele veio fazer um vilão, né? Talvez.
Eu vi isso também, uma entrevista dele falando sobre isso, né? Que ele ficou muito relutante no início de aceitar o papel porque era isso, né? Porque era um filme de. Que ele era um vilão, né? E ele nunca tinha feito um vilão até então, né? Aí ele ficou meio assim, né? Pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Né? Mas acabou aceitando já pra abrir portas, né, pra ele nos Estados Unidos. Mas teve relatos, assim, na época de tretas aí entre ele e o Mel Gibson. Talvez não, assim, diretamente, né? Mas isso, né? Do Mel Gibson não curtir muito esse lance da...
É, falam que o Mel Gibson é um cara complicado no...
É, dizem que ele é um escroto, né? Cara, ele é um cara muito...
Tanto que ele é um dos bastiões aqui do Vortex, né?
Não, ele é um cara que eu acho que ele mede muito bem o que ele fala. Tu não vê ele fazendo declarações polêmicas, idiotas?
Não, imagina.
Você não vê ele bebendo muito, quebrando
vários. Ele só falou que ia matar a própria filha dele, né? Que tava chorando, né? Se ela continuasse a chorar.
Sentou-lhe a porrada na namorada russa dele. Quebrou o bar lá, falou que judeu é tudo filha da puta.
Ele é um cara sensato, pô.
É, muito.
E é legal, o Máquina Mortífera 4 é legal porque ele repete várias coisinhas dos outros três, assim, né? De novo, tem a inclusão de mais um cara, que é o Chris Tucker. Não,
então,
é Chris Tucker, né?
Chris Rock.
Não, Chris Rock.
Esse é o meu problema com esse filme.
Cara,
acho o Chris Rock uma merda.
Não, ele é um bosta, cara. Ele é um bosta. Mas nesse filme, acho que ele não acabou não comprometendo muito, assim.
Cara, né? eu acho que o problema é o seguinte. Eu não acho ele um cara ruim, assim. Mas eu acho ele muito bom pra comédia. Sim. Pra comédia escrachada. Ele é um comediante, né, cara?
Sim.
Nesse filme, ele não é um comediante nesse filme. Ele não faz nada de comédia, assim, né?
Nada.
No filme. Ele tá ali com um papel sério, assim, né? E aí que não convence, né, cara? Porque aquele jeito dele falar, dele olhar, né... Não convence, cara. Aquela hora que ele fala com o Léo Guedes sobre o telefone celular, né? Lembra do...
Nossa, enquanto o Joe Pesci tá dando um show ali...
É, aí eles ficam, né, falando, gritando um com o outro lá, dando um showzinho. Cara, muito, muito... Eu acho que ele foi uma escolha ruim pro papel,
assim, né? Eu também acho. Eu acho o Chris Rock o maior problema desse filme. Ele tem vários... É o que eu menos gosto, assim, de longe. Eu vou te dizer até que eu acho que não precisava existir. Mas Chris Rock é o pior pra mim. Ali.
Mas eu gostei dessa subtrama dele casando com a filha do... Pô, é muito bom, cara. Aquele do Murtog achando que ele é gay. Pô, aquela cena dele no dentista, quando o Murtog fica
sabendo... Isso é muito bom, cara. É muito
bom, cara. Ah, eu achei que você era... Né? Aí ele faz assim com a mão, como se fosse gay. Não, eu ó. Tipo, ele fazendo assim, né, que tava... Uh-huh. Comendo a filha do Murtog. Cara, aquela cena é muito boa, cara. Uma das melhores de comédia, assim, da franquia toda, cara. Aquela cena eu achei muito legal, cara.
Sim, muito bom.
É legal, mas pra mim a melhor de comédia é quando tá ele no banco de trás do carro e o Leo para o carro do lado.
Ah, quem é?
Vocês prenderam onde esse cara aí? Não. Ah, só porque eu sou um negão e eu tô atrás do carro, eu sou um meliante, né? Tá vendo esse distintivo de verdade? Olha essa arma de verdade também. É muito boa essa cena, cara.
Não. Mas a gente esqueceu de falar uma parada que é a melhor cena de comédia da série, cara. O Murtog no banheiro, velho.
Da privada.
Cara.
Isso é do 3, né?
Do 2.
Ah, é engraçado que quem assiste pela Globo não sabe, né? Quem assistiu o filme pela Globo não sabe.
Eles tiram?
Não aparece?
A cena?
Não aparece. Não sabia disso. Aparece ele indo pro banheiro só, né?
Não aparece a galera chegando lá, tipo, porque o da hora da cena é o Murtog chegando. Chama o esquadrão antibomba e tal, mas não fala pra mais ninguém, né? Chama os dois ou três e tal. Daqui a pouco, maluco, cabeçada inteira, o departamento de polícia inteiro tá lá na frente da casa do Murtog, cara. Isso é muito bom, cara.
Não, e é muito bom, e eu não lembrava disso quando eu revi os filmes, eu pensei, puta, como os caras devem desmontar essa bomba aí, que nada, os caras, ó, não tem o que fazer, vai explodir essa merda aqui. E é uma das cenas, acho que, mais icônicas da quadrilogia inteira, é a privada voando no capô do carro, né? Do lado dos caras, assim.
É muito bom.
É, aquela cena é bem, bem icônica, não, a gente esqueceu.
Esse filme, eles vão destruindo o carro aos poucos, né, cara?
Sim! Desde,
na hora da perseguição, lembra que o...
É o carro da mulher do Murtog.
Cuidado com esse carro que é da minha mulher. Não, tudo bem, eu dirijo. Lembra que ele, aliás, esse lance do dirigir é desde o segundo filme, né? Que ele reclama do jeito que o Murtog dirige, né? Que ele dirige muito devagar, né? Sim. Tal.
É desde o primeiro, na verdade, eles têm a pirimba, né? De quem dirige, né?
Não, e legal, né? Aquela hora que eles estão perseguindo, ele fala: não, o Riggs, não cabe. Não, cabe sim. Aí ele mete o carro, pega no alambrado, arregaça tudo o carro. É, você tinha razão, não cabe.
Não cabe.
É muito bom, né, cara? E tem outra coisa que tá presente aí na maioria dos filmes e que tá no Máquina Mortífera 4 também, que é o Jet Li dar porrada em todo mundo na casa, amarrar os caras e botar fogo na casa com eles dentro, tá ligado? Sim. Em vez de, puta, mata os caras de uma vez. Não, né?
Não.
É mais legal assim, porque daí o chinesinho pequenininho, que é engraçado também, só a cara dele já é engraçada. e cortando e soltando a galera.
Eles podiam querer dizer que, ah, que o, foi acidental, mas eles estavam amarrados, né?
Parece que estava amarrado.
É, não ia ter lógica isso.
Vamos investigar esse incêndio aqui, nossa, cadáveres amarrados, né? Acho que foi acidental.
Juntos no meio da sala, nossa,
super acidental.
Mas é aquela coisa, né? Pô, beleza,
é assim. É, não, claro, isso não é um ponto negativo do filme, a gente já tinha discutido isso quando jogaram o Riggs dentro d'água lá no outro filme. É um ponto que só tipo, faz parte da...
Ah, não, faz parte da brincadeira, da zoeira, né?
Outra cena também que eu acho muito foda nesse filme, que é meio que... É humor, mas é um humor meio involuntário. É quando eles estão indo atrás do Jet Li, sem balas. Aí o Jet Li tá carregando o irmão dele morre. Aí o Jet Li olha pra eles com uma cara de ódio, tipo assim, cara, vocês mataram meu irmão. E agora, né? Aí eles olham, cara, tipo, você tem bala? Não, eu não tenho... Não, vamos esperar o reforço, então.
Vamos deixar melhor, quieto, né?
Tipo, ele se cagando de medo, né? Do chinesinho, né? Sim. É muito boa aquela série, cara. Aquela cena. Aí eles falam depois, mas você não se perguntou se será que esse cara consegue bater em nós dois? Eu não sei. Tá, vamos lá. Tá, tudo bem, vamos lá, né, cara? E eles levam um cacete, né, cara, do
Jet Li. Nossa, levam um pau. Eu acho até que o final dessa luta é um pouco exagerado, não precisava daquele finalzinho lá do Murtog caindo na água.
Do Riggs,
né? Não, o Murtog caindo na água pra salvar o Riggs lá, que ficou embaixo da placa.
Mentalize.
É, exato, que ele mentalizou o Riggs chamando o Murtog embaixo d'água.
Estou te ouvindo.
É, puta, aquilo... Na boa, o filme, esse quarto filme, pra mim, ele tem várias coisas que passam do ponto, assim, sabe? Quanto o 3 e o 2 tem os pontos de comédia e tal, não sei o quê, as lutas exageradas e tal. O 4, pra mim, tem vários pontos que passa, assim, sabe?
Fica over. Ele levou a relação dos dois pra um nível espiritual, assim, né, cara? Essa coisa. Exato. Dele ouvir, né, o outro cara, assim, né? Eu também acho que foi um pouco exagerado. Podia ter terminado a série com o cara matando o Jet Li, enfiando o ferro lá, atravessando.
Sim, ele. Sim, tava ótimo.
É, acabou, né?
E é uma cena de luta muito incrível, porque tu vê que, tipo assim, o Jet Li dá um pau nos dois. E como é que ele vai morrer? Ele vai morrer com o Murtog enfiando o ferro no Jet Li por trás, ali, sem ele ver, pá.
Sim. Isso também é legal do filme, desde o início, né, mostrando quando o Riggs apanha pro capanga no navio, né? Ele fala, porra, não acredito, né, que eu apanhei pra esse cara. Aí depois ele apanhando no box, né? Pra um policial mais jovem que ele, né?
Sim, sim.
E o filme todo ele apanhando. Depois, quando ele persegue o cara lá nos telhados também, o cara bate nele de novo, né, cara? E aí ele começa...
Ele tá velho, né? Ele começa...
Velho. Aí tem uma hora até que ele tá conversando com o Murtog. Ele fala, não, mas eu não tô tão velho assim, eu tô com... Aí ele não fala a idade dele, né?
Sim.
Aí o Murtog fala, tá velho também, né?
É, que acho que... E aí eles até repetem a I'm not too old for this shit várias vezes no vestiário lá, né? Não, a gente não tá velho demais. Né? Que virou meio que um bordão da série, eles meio que invertem isso. Não, a gente não tá velho. Na verdade, eles estão, né, cara? Eu acho que o filme inteiro constrói isso, com o Riggs apanhando o tempo todo.
Cara, agora, tem uma cena no 4, puta, cara, pra mim é aquela coisa, podia ter terminado no 3 daquele jeito, sabe? Pra mim teria sido melhor. O Riggs vai lá no túmulo da ex-mulher, tá?
Sim.
É rock balboa total, né?
Exato. Mas, puta, não podia ter sido no 3, cara. Aí, tipo, beleza, fechou, porque depois tem aquela porra na maternidade, que velho. Aí não dá, aí pra mim... Passou do ponto,
sabe? Aquilo, papilo casando eles, né?
Com a fotografia final da família toda.
Exato. Aí já não é nem comédia, virou... mas aí já é pastelão, né?
Virou aquelas comédias do...
Ali eu já acho que foi despedida mesmo, assim, da foi meio que a certeza de todo mundo que não ia ter mais nenhum filme da série.
Sim,
assim,
como não teve, né?
É, exato. É, apesar de que tentaram, né, algumas vezes, mas não deu certo, mas eu gostei, eu não achei ruim, não, cara. Eu acho até essas cenas, assim, mais emotivas, né? Até quando ele encontra o Léo no cemitério, né? Que ele fala que o Léo foi meio que o sinal da esposa dele, né?
Sim.
Que ele tava liberado pra casar, né? Pô, aquilo eu achei muito legal.
O Léo contou uma história do sapinho.
É, exatamente.
Que aí eles eram os únicos amigos. Aí ele até fala, não, mas a gente trata mal pra caramba, Léo. Não, mas vocês são meus amigos, vocês são os únicos amigos que eu tenho. É o clima de despedida, né? Realmente.
Sim, sim. É, aquela cena, vocês acham a comédia demais, né? Dela indo parir lá, né? E ela descontrolada e o padre tendo que fazer o casamento fictício deles lá, né?
Eu não sei se é comédia demais, porque depois o 3 e o 4 viraram isso, né?
Aham. Uhum.
Mas sei lá, eu esperava mais, assim, sei lá.
Não sei, terminou meio novela, tá ligado?
Exato,
tem, tem filho, tem casamento, tem foto da galera toda reunida e termina nisso. Aliás, aí os créditos sobem e vai passando...
Uma sequência de fotos, né?
Pois é, uma sequência no final, que é uma coisa que eu até achei legal, assim, fiquei olhando, porque tem muita foto de bastidor ali, sim, de galera que não apareceu, que foi homenageada no final do quarto filme, até dos outros filmes.
Tem né? Todos os filmes, tem foto de tudo.
De todos os filmes estão ali, então realmente, tipo, essa parte do final ficou um pouquinho forçada, mas foi meio que a pedra que vai ficar em cima do final ali pra ninguém poder tirar essa porra e continuar ali. Então meio que eles fecharam bem, agradeceram todo mundo que participou, todo mundo que fez a parada, e eu acho que, sei lá, fechou daquele jeito meio novela, mas tinha que fechar, né?
Eu acho que era meio inevitável, na verdade, cara, esse fechamento novela, porque a série em si, né, a franquia sempre bateu na questão dos personagens, deles serem bem humanos e tal, e família e tudo mais, e nesse quarto filme o Rick está formando a família dele, né? Ele não precisa só ser o anexo da família do Murtaugh, ele vai começar a formar a família dele, né? Eles já são duas famílias que são amigos e tal, então acho que por tudo isso eu não consigo ver outro final que encaixasse ali a não ser esse novela mesmo, né?
De certa forma faz sentido, é que é aquela coisa, né? Final de novela é sempre um saco, né?
É sempre chato,
né? É sempre chato.
Casamento, filho, é isso.
É, né? É clichê, na verdade.
É,
né?
Exato, é clichê.
Só pra citar também, a gente já falou o Hell falou muito bem da batalha final ali, que é ótima, né? Os dois se cagando no meio do chinesinho, né? Acho que é a melhor batalha final de todos os filmes é essa, né?
E... Não, do primeiro.
Ah, não, eu gosto mais dessa, cara. É foda, cara. Mas eu ia falar o seguinte, além dessa final, a do começo, lá, a explosão também, aquela perseguição que ele cai numa mesa e fica, porra, cara, aquilo lá é...
a casa, né?
Nossa!
Aquilo lá eu exagero do jeito que eu gosto, cara. Cinema foi feito pra isso, cara.
Mas essa da casa é do filme 3.
Não, é do 4.
É no 4, a casa?
No 4, é no 4.
Ah, é verdade. Então, peraí, e o chase lá dos carros fortes? Qual que é?
O carro forte é o 3.
Porra, essa também é foda demais, cara.
Aliás, introduz uma outra personagem, que é a Negona, a policial Negona, que é apresentada pelo Murtaugh.
Que é muito engraçado, né? O Murtaugh escondido embaixo da mesa lá e tal.
E ela aparece no quarto filme também, não aparece, essa mulher?
Quando ela vai dar flores lá pra ele, é no terceiro?
Eu acho que ela aparece duas vezes ou três no quarto.
É que ela vai pra dar flores pra ele. Ah, cadê o Murtaugh? O Murtaugh tá de 4 aqui, ó, atrás da mesa aqui. Vai lá, engraçado, é engraçado, pega pra ele, aí ela sai fora.
E tem um lance da delegacia no 4, que é a resolução lá da cena inicial. É o Murtaugh saindo de cueca, imitando uma galinha pra distrair o cara, enquanto o Riggs vai... Cara, isso é muito bom, velho. Enquanto o Riggs vai atirar no compartimento de gás lá na palma do cara. E aí, depois, na delegacia, tá sempre lá o Murtaugh no jornal de cueca, imitando a galinha, né, cara? Que o Riggs que coloca sempre,
né? É que o Riggs sempre tá querendo alguma coisa pra sacanear o Murtaugh, né? Querendo aquele, acho que é no 2, que a filha dele faz um comercial do preservativo, os caras enchem a mesa dele.
É muito bom.
E o legal dessa cena aí é que quando ele chega, lembra? O Murtaugh chega, o último piti lá sobre isso aí, o Riggs fala, porra, galera, numa boa, já tem um ano isso, né? Não tem mais graça, né? E aí ele cola outro, né?
Sim, mural, ele tira. Enquanto, aí o Murtaugh das costas, ele vai lá.
Ele cola de novo.
E eles são promovidos, né, cara? Você vê que é absurdo, cara, que não tem lógica nenhuma, né? No terceiro ou segundo, que eles tinham rebaixado, né? E nesse aí o cara fala assim: vocês dão muito despesa, não tem mais seguro para suas ações. Cada vez que os caras saem na rua, numa missão, é
destruição
da cidade, né?
Eu só acho que a cena que eu não gostei desse filme é a do carro. O carro andando por dentro do prédio e não sei o quê.
Acho fraca.
Aquilo ali eu achei muito Michael Bay pro meu gosto, assim, né, cara? Aquela...
O cara não, voando na mesa lá é o exagero maneiro, né?
Sim, exatamente.
É que se você contar, tem muita mesa ali, cara. Os caras arrebentam 100 mesas naquele escritório, né? Fala Sim. sério.
E não mata ninguém, né?
É. Não, mas eu queria falar assim, que no começo do filme lá, os caras falam, vocês dão muita despesa e não conseguem mais cobrir o seguro, então vocês não podem atuar na rua, né? Eu vou promover vocês, né? Daí os dois são sargento, né?
Eles acham que vão virar tenente, aí o cara, não.
Tenente.
Ah, não tem mais vaga pra tenente, né? Vocês vão ser direto pra capitão. Aí eles ficam todos, né?
Ah, oi, capitão. Tudo bem, capitão?
É. O problema do 4 é que tiraram o mullet do Mel Gibson, cara.
Ah, vem que por isso que ele tava fraco, né? Tipo Sansão.
Exato, tinha que ter crescido esse mullet aí, era que dava força. Por isso que ele tava velho. Tava reclamando que tava velho e tal. E o Murtog não é promovido nem fudendo, né, velho? Porque ele tava pra se aposentar, ou seja, tem tempo pra caralho de casa ali.
E era sargento
ainda. Não, no 4. Faltavam no 3 anos. Ele já desistiu, né?
É.
Não, no 3 ele ia se aposentar.
É, no primeiro filme faltavam 3 anos pra ele se aposentar, né?
Exato.
No segundo filme faltava 1 ano. No 3 ele chegou a pedir aposentadoria, né? Fizeram até a festa de despedida dele lá da polícia, né? Mas aí no final ele resolve não se aposentar, né?
Isso.
Nunca no que ele... No 4 eles nem falam a respeito disso, né? Pararam de falar da aposentadoria, né, cara?
Puta, é no 4 que o Murtog ensina o filho dele a fazer a barba errada?
Não, é no 3.
Cara, como é que... É inacreditável o bicho dizer pra... Porque, puta, fica mal feito pra cacete. Não, você tá fazendo errado. Tem que fazer no sentido do fio da barba.
É, mas tem que fazer assim pra não encravar.
Pra não machucar a pele, né, velho? Vocês que fazem ao contrário que estão errados.
Não, cara.
Você puxar contra
o... Se tu quer deixar a barba bem certinha, tem que ser contra o fio, cara.
Mas você tá querendo, você tá querendo ser modelinho de comercial da Gillette, né, velho? Não, porra. Não precisa, né, velho? Não precisa ser modelinho da Gillette, né, velho?
Não, mas tem que ficar bem feito, né?
Não tem.
Tu prefere os caras... Não. Tu prefere com barba ou sem barba?
Mano, eu não prefiro nada. Eu prefiro a minha que me incomode menos. Só isso. Eu não sou das suas preferências aí, não. Agora... Uma coisa que eu lembrei, olha como o 4, no 3 e no 2 e no 1, a gente falou um pouco do plot e tal, por mais que ele não fosse o mais importante do filme. No 4, velho, cagamos solenemente, né, velho?
Foda-se, né?
Qualquer coisa, né?
É, eu acho que é o que tem, assim, a trama mais...
Nossa,
Mais complexa, assim, né, dos filmes, assim. É
impenetrável,
né, esse 4, né, cara? Quer dizer, tem o lance do tráfico humano, né? Aí... Tem a questão dos parentes do Jet Li ter que fazer um trabalho de falsificação de dinheiro pro chefão lá, pro cara da embaixada que traz, né, os... Cara, é uma trama bem complicadinha, assim, né,
ele,
cara?
Ele amarra a tríade, né, que é a máfia chinesa, com o general corrupto do governo chinês, né?
Exatamente.
Só que o problema é o seguinte, a hora que ele revela isso no final do filme, você já tá cagando, né? Não importa mais, né?
Você quer ver a porrada, né, cara?
Exato. O plot do 4 é Jet Li, só isso que importa.
Como o plot é complicado, cheio de subtramas e tal, começa com o barco lá, eles pescando tubarão, não sei o que tal, por sinal é uma cena muito engraçada. E aí bate o barco, acha uma porrada lá de chinês. E aí depois começa aquela maluquice daquele tio Ben lá, que é o... É tio Ben?
É, Benny.
É, Benny, isso é.
Tio Benny.
No final, aquela porra daquele chinês não era bosta nenhuma. O cara é fodão, não sei o que e tal. O Jet Li, se fosse em Hong Kong, você já tinha morrido 500 vezes, falando. E no final, o cara era só boi de piranha, né, velho? É o roteiro menos amarrado, assim, da história com tudo que acontece.
É o mais ambicioso, talvez, né, que tenta ser... mais complexo e não se fecha também, né?
Exato, eu acho que ele só não falha, né? Porque o carisma dos personagens e aquela coisa, você se importa com eles ainda, né? Então, tipo, o que tá acontecendo aí, não... Dane-se, só quero ver mais o Murtog e o...
Eu acho que, tipo assim, é o filme que a trama menos tem a ver com os protagonistas. Eles caem de paraquedas, né? No meio de uma briga entre a tríade e o governo, o general corrupto, né?
Sim.
Eu acho que esse que é o lance. É uma trama que tá além deles, assim, né? Eles tanto que o Rick chega lá no final só pra ferrar mesmo com o chinês, né, cara? Chega e fala pro cara, ó, eles estão pagando você com dinheiro falso, né? Olha aqui, ó. E entrega, né, o esquema. Ele não precisava ter feito aquilo, né, cara?
Não tinha motivo nenhum. Não tinha mais sequestro de família do Murtog. É,
ele fez de sacanagem, meu, só pra ferrar com o cara mesmo, né, cara?
Exato, chinês. Desgraçado, foi porque matou o outro chinês lá, que tava que o Murtog, puta, é muito exagero, cara.
Acolheu 40 chineses, né?
Acolheu uma família de chineses na casa dele. Nossa, cara.
É porque eles queimaram a casa do Murtog, né? Eles queriam se vingar, na verdade, né? Sim. Quer motivação melhor que a boa e velha vingança?
Porra, mas a casa do Murtog é boi de piranha também, né, velho? Foi destruída, tá sempre fodida aquela merda. A mulher dele agora é escritora de conto erótico lá e...
Aliás, isso também é outra que rende uma ótima cena, né? Eles começam a falar que desconfia, né, que o Murtog é corrupto, porque eles sempre têm muito dinheiro, né, tal, e não sei o quê,
tem,
né?
Tem barco, tem
tudo. É. Aí a Lorna conta pro Riggs, né, qual que é, da onde vem o dinheiro, né?
Não, quem conta
foi... É no meio do tiroteio, né?
No meio do tiroteio, quem conta é o Murtog mesmo.
É verdade, o Murtog conta, né, que a mulher dele é escritora de contos eróticos.
Eu até achei que era ele que escrevia, tá ligado? O ônibus dele. Eu falei, velho, o bicho vai dizer que é ele.
Novamente, é aquela coisa que o Aush falou. Ó, tem uma coisa diferente, ele quer o livro que a Lorna tava lendo. Aí era o livro que a mulher do Murtog escrevia.
O que a Lorna contou pra ele foi da filha casada com o detetive. Sim, lá, o Perjok, né?
Exato.
E aí falou, pelo amor de Deus, não conta isso pra ele. E o Lynx fica o filme inteiro se mordendo pra contar, né?
Dando pistinha, né? O tempo todo, né?
Não, e é legal, e eu acho que, cara, pra mim, assim, ó, eu não lembro de outra dupla de policiais que seja tão marcante quanto esses dois, o Martin Riggs e o Murtog são a dupla mais icônica do cinema aí de policiais, na minha opinião, assim. Eu não consigo nem lembrar de nenhum outro agora, cara.
Ah, não, tem o Will Smith com o malandro lá.
Ah, tá, mas aí aquilo lá, sim, é baseado, acho que no Máquina Mortífera.
Não, total, né? É o Máquina Mortífera do Michael Bay, né, e virar uma pirotecnia inacreditável, né? É do Michael Bay, inclusive, o filme, por isso que eu falo.
Sim, sim.
Ah, Bad Boys é do Michael Bay?
Sim. Inclusive vai fazer o 3 aí. É o melhor filme dele, hein, inclusive, na minha...
Não,
na
minha... A Rocha.
Ah, putz, eu não gosto da Rocha.
Porra, é o único filme do Michael Bay que eu consigo assistir inteiro.
Eu gosto do Bad Boys 1, o 2 eu já acho uma...
Não, o 2 é um exagero. Os caras invadem Cuba, porra. Destrói uma favela inteira lá em Cuba.
O 2 é Máquina Mortífera encontra Velozes e Furiosos, né? É inacreditável o negócio.
Aí, ó, um outro filme, que é o A Hora do Rush, né? Que também trabalha com essa coisa de duplas étnicas aí, né?
É, Bater e Correr, aquele... É, tem alguns, assim, mas
tem vários. Tem aquele do Ed Murphy com o... Showtime, nossa, que é uma merda. Do De Niro. É, nossa.
Ah, nossa, mas tu pode ver que isso é tudo depois de Máquina Mortífera e, puta, os caras inauguraram um esquema de enredo ali que, porra, foi copiado a exaustão, assim, que é colocar dois caras totalmente diferentes juntos ali e tacar comédia em cima e foda-se roteiro, foda-se tudo ali, é só... Joga comédia, uma sequência de ação e junta isso aí que é sucesso, não tem.
É, eu acho que pior que isso, só filme de policial com um cachorro.
Com cachorro.
Nossa, aí jogou lá embaixo, né? K9, K9000.
Pô, tem um do Tom Hanks, vocês lembram? Não, acho que era uma...
Mas esse é maneiro, é o...
Uma dupla quase perfeita, alguma coisa
isso,
assim.
Isso. Que ele, eu lembro, assim, o cachorro babão, né?
É, e o cachorro morre, né, no final, né? Aí é um dos poucos filmes aí que o...
Cara, o Harry não consegue passar um episódio sem dar spoiler de nada, cara.
Porra, esse filme tem 30 anos.
Tá de brincadeira, esse filme.
Cara, eu nem sei do que
82, velho.
Não, era só o Hanks era magro nesse filme, pra você ter ideia.
Era um dos primeiros dele.
Depois os caras ficam bravos aí, porque a gente dá spoiler, não sei o quê.
Mano.
Vai xingar lá, tem 150 comentários.
Essas putinhas aí que reclamam com spoiler, velho, vai tomar no cu, velho. Não me enche o saco, mano. Então, o que vocês acham aí das tentativas aí do pessoal que tentou se reunir depois e tal, pra continuar, do que rolou depois dos filmes, só pra encerrar aí?
É, teve na verdade, duas, né, tentativas, né, no decorrer dos anos 2000 aí, né, uma que tava tudo certo, né, pra fazer o novo filme, e, inclusive até na época que o Mel Gibson ia retornar tanto pro Máquina Mortífera quanto pro Mad Max, né, ele ia retornar para fazer mais um
ia ser épico, hein?
É, dos filmes, né? Mas aí foi justamente naquele período que ele começou a meio que pirar, né? Ele foi preso bêbado, né? É, brigas e não sei o quê, né? Aí ele meio que se afastou disso. E aí depois teve uma outra tentativa, eu lembro que até uma entrevista do Richard Donner falando sobre isso, né? O Danny Glover. O Danny Glover, ele tem um problema, ele é apostador compulsivo.
Sim, sim.
E ele tava com problemas de dívidas nessa época e tal, né? E aí o Richard Donner até conversou com o Mel Gibson, né? Falou, pô, a gente podia ajudar o cara, né? Fazer mais um filme aí, só pra, né?
Só pra dar um apoio.
É, pra dar um apoio pro cara, né? E aí ele disse que tava tudo certo, assim, né? E aí, de repente, nas últimas, assim, o Mel Gibson resolveu não fazer. E acho que foi coincidiu mais ou menos com aquele período em que o Mel Gibson começou a falar das declarações antissemitas, né? E aí o problema é que a maioria dos produtores de filmes, né, desse tipo são de origem judaica, né? A maioria dos donos de estúdio são de origem judaica. E aí o Mel Gibson virou simplesmente persona non grata, né? Nisso aí, né? Quer dizer, os caras não queriam ver o Mel Gibson nem pintado de ouro, né?
E aí, aí acabou, né?
É, qualquer tipo de filme. Tanto que hoje vocês veem o Mel Gibson tá no mercado independente. Vocês chegaram a ver esse último filme dele, El Gringo, esse filme que ele era.
Get the Gringo.
Get the Gringo. Vocês viram esse filme?
Filmaço.
Um filme de ação, né? Nada muito diferente do que ele fazia aí na época do Máquina Mortífera, né? Quer dizer, então, na época saiu um papo de que não, agora o Mel Gibson é cineasta de primeira grandeza, né? Por causa do filme lá da Paixão de Cristo, não sei Sim. o quê. Falando que ele não ia fazer esse tipo de filme de novo, né?
O próprio Coração Valente e tal.
É, exatamente, né? Que ele tava em outro nível, né?
E realmente, naquela época, ele tava, né?
É, mas daí, né, jogou isso tudo...
Ladeira abaixo, né?
É, no vaso sanitário, deu uma bela descarga e agora tá aí, né, fazendo filmequinho aí, independente.
Sim, o último filme dele, inclusive, que foi lá com a Judy Foster, que é o Beaver, muito bom, por sinal.
Sim, que também foi independente, né, cara, apesar de ter pego aí...
Independente, a Academia se recusou a avaliá-lo pra análise de Oscar e o caralho A4. Tudo por causa do Mel Gibson.
Uhum. E é um puta filme, né, cara?
Filme. A Judy Foster mandou até carta aberta, não sei o que e tal, que era uma sacanagem.
Sim, sim.
É, judeus filhos da puta.
Então, agora, mas ainda tem esperança, né, cara? Agora aí ele, né... Na quebradeira aí, quem sabe ele resolve. Já pensou ele fazer um Máquina Mortífera 4 aí?
Puta. Deu certo pra caralho com o Duro de Matar, eu acho que vai dar certo também com Máquina Mortífera, né?
Mas eu acho que não dá, porque o Máquina Mortífera deve estar ligado aos direitos, né? Ao estúdio, né? Então, deve ser impossível você conseguir fazer alguma coisa. E saiu uma época aí que ia fazer o filme mesmo sem o Mel Gibson, né? Que ia ser com o filho do... Ia ser o Murtaugh e o filho dele, que também ia ser policial, né?
É, eu ouvi dizer isso também, mas...
Aí aquelas ideias idiotas que você é melhor nem considerar, né?
É, mas acabou nem indo pra frente. Mas eu lembro de ter feito alguns posts no MDM sobre esse boato aí.
É igual o Mad Max novo aí, né? Que não vai ter o Mel Gibson. Aí não dá, né, cara?
É o Bane, né? Que é o...
Isso, o Tom Hardy.
Tom Hardy.
Não dá, né, velho? Não dá.
É, eu ainda tenho um pouco de esperança, porque ainda é o George Miller, né, cara? Que
Sim.
é bonitinho e tal, né?
Mas também ele virou cineasta de filme pra criança, né? Depois, né?
É, o Happy Feet, né, ele fez aí, né? Exato. Mas não sei, cara, eu não sei muito o que esperar desse novo Mad Max. Eu acho estranho porque tem muito tempo, né, que esse filme tá no que vai e não vai, né? Já foi feito aí... Tem ator que desiste, aí volta e não sei o quê. Mas sei lá, né, cara? Vamos ver. É,
tomara que seja bom, né? Tomara.
É. Eu só não sei como que vai ser a história, né, cara? Eu não sei se vai ser prequel ou se é um outro cara que tem alcunha de...
Pelo que eu entendi,
também.
Seria tipo um reboot.
Ah, eles estão recomeçando a série. Uh-huh. Um novo... Max
Rokatansky. Um Max bombadinho.
É. Mas aí vai ser no mundo pós-apocalíptico.
Não, parece que deu problema nas filmagens, por causa que o deserto lá da Austrália...
Deu uma tempestade lá e regaçou todos...
Isso, não, começou a crescer vegetação na porra do deserto australiano, que eles iam... Por causa das inundações que deu, cara. É inacreditável, né, velho? É inacreditável.
Isso aí deve ser um sinal pra não fazer, cara. Quando começa a nascer grama no deserto, velho, é porque tem alguma coisa.
É melhor não mexer, né, velho?
É o famoso comprou o circo, cresce o anão, né?
Thank you.
Mas acho que é isso, né?
É.
Fechamos, então, mais esse programa. Queria agradecer aí o Hel ter participado aí. 2 horas e meia de gravação já. Valeu aí também a Oxi, Jackson. E é isso. Fechamos. Até a próxima.
Falou!
Falou! It makes your life turn cold when it tears you apart. Your heart and soul just can't go on. When love's alive, it sets you free. When it's gone, it's plain to see how even when you lose control and you scare yourself sometimes, when you really don't care, yeah, that your life is on the line. No one outside can understand. You take your
Malandrox que achava que boas novas era um cumprimento.
Boas ele novas?
Achava, ele achava que você podia chegar no lugar e falar: e aí, boas novas, pessoal? Mas
é um chapado.
É o Paquito mesmo, né?
Que eu falei, cara, boas novas.
Cara, fugiu do Mobral, né?
Ai, ai.
E o. Caralho, esqueci.
Cara, isso acontece.
Tá, o Real, tá vendo como não é só lá no MDM que tem esse tipo de viadagem, né?
Homoerotismo.
É, não, até tem em todo lugar isso aí.
Hoje tá fraco até, né? Quase não teve.
Pois é, não tá aí o Pedro, né?
Olha que eu soltei ontem, era do Jornada nas Estrelas.
Não quero saber.
Manda, manda.
Eu não quero saber, não.
Manda, Real.
Não. Você quer? Vocês querem ouvir mesmo?
Tem não, certeza? Eu já sei qual que é.
O Kirk morre, cara.
Ah, não. Ah, não. Ah, não.
Ah, pô, você pediu pra contar.
Porra, eu tinha uma amiga, filha da puta, velho. A porra do Sexto Sentido já tinha estreado fazia uns 5 anos, velho. Já tava na locadora, velho, babando fita lá que ninguém mais alugava aquela merda. E toda vez que alguém ia falar desse filme, ela... Não fala.
Fala que eu não vi ainda.
Não vi ainda. Mano, eu não tive dúvida. Bruce Willis tá morto, porra. Vá tomar no cu.